I have discovered the great ray that first brought life into the world. At first I experimented only with dead animals, and then a human heart which I kept beating for 3 weeks.
And you really believe that you can bring life to the dead?
That body is not dead. It has never lived. I created it. I made it with my own hands from the bodies I took from graves, from the gallows, anywhere. Go and see for yourself.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e fugindo do litoral para evitar ataques de kaiju estão Tibério Velasquez.
E aí, cara, mas quero falar que o pior ataque de kaiju seria o de castanha de caju. É.
Sério mesmo, cara?
Na minha cabeça ruim. Ficou melhor, cara.
Tá bom. Eu verso parente.
Ou de suco de caju.
Ai, cara, tá tão pior que o outro.
Mas
cara.
Olha só, antes de tudo, eu preciso falar uma coisa muito importante. Quero saber onde é que está onde o Rodrigo Mesquita mora, porque o cara espera eu viajar pra vir aqui no meu podcast pra falar mal de Flash Gordon. Pior é que é o seguinte, o cara fala mal de Flash Gordon pra falar bem de Star Trek. Procura. Meu irmão, vem aqui com coisa tosca. Star Trek é muito mais tosco. Você vai falar mal de Flash Gordon? Ó, vou te pegar depois da aula sem uniforme lá fora, e me espera lá fora.
De camisa vermelha.
Ah, pô, vale lembrar então que o Rod não tá aqui porque ele teve filho e nesse momento ele tá se recuperando aí do
para
cicatrizando.
A fase de amamentação, né?
Então, parabéns aí pro Rod. E hoje temos as convidadas Carolina Neves.
Oi, oi, gente. Yaya Cthulhu Ptagan.
Entendi nada, mas tudo bem.
Que isso, cara? Cutulei, você não fala?
Olha só, né? Eu faltei essa aula.
Puxa.
Aline Herman.
Hello, little monsters.
É pra gente falar hello também?
Eu espero que não, assim.
Não.
Hoje vamos falar dos monstros do cinema. E eu não tô falando do Hitchcock ou Kubrick. Eu falo literalmente dos monstros. Daqueles gigantes, dos pequenos, dos improváveis, dos trash e por aí vai. Logo depois dos e-mails. Star Trek passado teve recorde de feedbacks, tanto online quanto offline.
A Roberta, que é uma das organizadoras do Cineclube Sci-Fi, que acontece no Planetário todo mês, comentou que um monte de gente veio falar com ela desse podcast do Star Trek.
Também a gente foi na veia ali dos caras, né? Foi maneiro, cara. Foi legal. Mas então, vamos ler dois deles, como sempre. A gente sempre lê dois pra não ficar muito chato. Então, o que você escolheu aí pra gente ler, Elvis?
Olha, tem um e-mail meio grande. Vamos tentar cortar uns pedacinhos aqui, mas é um e-mail bem interessante. Amigos podcastinadores, sou Alexandre Monteiro do Rio de Janeiro, um ouvinte recente, aproximadamente 2 meses, analista de sistema de 30 anos de idade. Estou enviando esse e-mail para expor um feedback de alguém que não entendia nada de Star Trek e agora está bastante inclinado a começar a assistir. Aí ele fala que ouviu a primeira temporada do podcast, que tinha várias críticas construtivas, principalmente sobre a edição, porque realmente a gente não sabia fazer, né?
Então
a gente...
É, não, convenhamos, cara, a nossa primeira temporada eu tenho vergonha dela, cara, vontade de jogar fora. A gente não tira pra não perder a continuidade, mas às vezes eu ouço umas coisas mais antigas e tem aquela vontadezinha de reeditar tudo. É claro que eu tenho vida e não vou fazer isso.
Vamos regravar tudo. Então, o pessoal vai regravar tudo.
Vai ficar assim, mas que rola uma vergonhazinha, rola.
Mas aí ele continua, quando ouvi o último, eu percebi que as críticas que eu iria fazer já haviam sido solucionadas e com isso gostaria de dar os parabéns pela rápida evolução. Mudei então o foco do e-mail e falarei dos pontos positivos. Vocês possuem uma pauta bastante organizada e bem detalhada e ainda assim não tornam o programa maçante. Em geral, foca-se na comédia e o conteúdo pode acabar superficial. Acho que vocês encontraram um ponto perfeito que torna os podcastinadores diferentes.
É, isso é bacana. Olha. A gente sempre tenta dar uma visão mais extrovertida, até pro assunto não ficar chato. Mesmo que você não domine o negócio, pelo menos você se diverte ali com o papo, dá uma entrosada com todo mundo. Acho que ficou bacana.
Falando agora especificamente do último episódio, o fator que mais me agradou foi como se descreve o contexto histórico no momento que a série se encontra. Entender o que acontece no mundo durante a exibição da série torna muito mais interessante para quem não acompanhou. Os podcasters e o convidado são ótimos. Carlos Voltor, Roberta Maná e Rodrigo Mesquita parecem entender bem sobre o assunto e mesmo quando um tinha dúvidas, o outro complementava.
Tá vendo só? A Roberta, ela falta tanto podcast que as pessoas já acham que ela é convidada e não um elenco fixo.
Mas eu achei que o cara contou o Voltor como elenco fixo já.
É, pô, também não, o cara tá sempre aí.
Outro ponto positivo foram as introduções do Gustavo Guimarães e os comentários do Tibério, que me representou muito bem. Ambos fizeram perguntas para esclarecer o que ainda existia de dúvidas e fizeram boas pontuações. Assim como o Tibério, acredito que o Adama é o melhor de todos. Eu concordo contigo.
É, não, na verdade quem falou isso fui eu, mas tudo bem.
Com todo respeito ao Star Trek, que eu não tava lá na gravação, que eu tava viajando, mas eu concordo que Adama é o melhor deles.
É, isso aí, sem dúvida.
E na infância acompanho os 10 episódios do Star Trek clássico e estou voltando agora com os novos filmes, mesmo sabendo que não representam o que foi a série. Abraços e vida longa e próspera.
Maneiro, maneiro, cara. Legal, Alexandre. Obrigado pelo feedback. E o outro e-mail que a gente recebeu, na verdade, é outra pérola que a gente recebeu. Foi uma mensagem do Maurício Salles, que ele diz o seguinte. Uau, muito bom o episódio. Não sabia que Star Trek tinha sido tão importante assim para nossa história. Parabéns. Só não entendi uma piada. Vocês colocaram duas vezes uma música meio baile de velho, completamente nada a ver com o clima e todos riram. O que foi aquilo? Foi na parte que falaram de profissões.
Maurício, se todo mundo riu, é porque tinha a ver com o clima, que você não reconheceu.
É, exatamente, cara. Mas rapidinho, eu vou colocar aqui do que ele tá falando. Ainda bem que na hora que o cara entrou de policial, o nego não meteu um Blue Oyster. Ia estragar o clima todo.
Então, Maurício, essa música aí, ela tocava no filme Loucademia de Polícia, porque tinha um personagem que era o antagonista, né? Não vou dizer que é vilão, porque ele não era, na verdade, um vilão, mas era o inimigo lá. Ele, de vez em quando, ele caía num bar gay, e sempre quando ele caía num bar gay, tocava essa música.
O nome dessa música, cara, é El Bimbo. É tipo um tango maluco aí. Mas virou ícone, cara. Virou... Você provavelmente vai ouvir essa música como referência de situação gay, inesperada, forçada, em alguma outra mídia.
E eu não sei quantos Loucademia de Polícia tiveram, não sei se foram 27 ou 45 ou sei lá quantos, mas sempre tinha eles entrando no Blue Oyster e sempre por engano, é sempre o cara cair na mesma piada, não, sempre cair no mesmo trote.
E aqueles motoqueiros moram lá dentro, né? Porque eles estavam sempre lá prontos pra dançar. Mas maneiro, cara. Eu realmente não parei pra pensar que muita gente não ia entender. E realmente a galera mais novinha, como você, não tem essa referência. O que é uma pena, porque é um filme bacana. Que tal, Elvis, se a gente fizesse um revival aí de...
Comédia dos anos 80?
Comédia dos anos 80. Seria interessante, né?
Pode ser.
Maneiro, maneiro.
Vou ver a ideia.
É isso, gente. Manda mensagem pra gente, podcastinadores@gmail.com. Manda um like lá no Facebook, facebook@podcastinadores. Ou deixa um e-mail aqui no Abacaxi Voador, onde é a nossa casa. Então vamos seguindo com Monstros do Cinema. De filmes de terror baseados em monstros em três fases. A gente tem o início, com aqueles filmes da década de 30, como Frankenstein, Múmia, Drácula, etc. Teve o boom ali mais ou menos na década de 80, quando começou a pipocar filme de terror com monstro, que era modinha, teve Fred Krueger, Jason, Halloween, etc. E teve a era moderna, que depois, com o surgimento do CGI mais barato, dá pra fazer praticamente qualquer coisa. E aí eu levanto uma questão pra vocês. Filme trash, a gente gosta porque é realmente tosco visualmente falando. Ou seja, uma coisa é ruim pro proposital e acaba minimizando aí falha de roteiro, de continuidade, etc. Só que como hoje em dia um filme de CGI a gente consegue fazer qualquer coisa, ou seja, eles ficam mais pretensiosos, a gente acaba sendo mais crítico. Então quer dizer que a gente é mais intolerante quando um filme tenta ser bom e a gente relaxa quando ele é nitidamente tosco? Será que é assim que hoje em dia a coisa funciona?
Olha só, eu acho que se o filme é pra ser tosco, ele vai ser tosco, não interessa se ele foi feito nos anos 80 ou se ele foi feito hoje em dia. Tem muitos filmes hoje em dia, a Asylum, que é a produtora que fez o Sharknado e outras pérolas desse tipo, tem um CGI tosquérrimo. A Scaravelho Filmes faz CGI melhor do que isso. E assim, quando o troço é... Quando é mal feito, é mal feito. O mal feito continua sendo hoje em dia. Assim, e eu não acho que o filme trash é bom porque ele é mal feito. O filme trash é bom quando ele é divertido. Quando a diversão vem na frente dele ser bem feito ou não. O filme ruim é uma coisa, o filme trash é outra coisa. Às vezes o filme trash é ruim, às vezes o filme trash não é ruim.
Um exemplo disso é o Planeta Terror, do Robert Rodriguez.
Planeta Terror, isso. Que é um filme muito bem feito e que é um filme trash.
Também é que quando o cara faz um filme trash e ele quer se levar a sério algumas vezes, né? Aí não
aí é
funciona,
ruim.
Né?
Aí fica ruim.
O cara tem que aceitar que ele é trash, né? Você acha que aí o cara tem que passar por um processo tudo psicológico, né? De se aceitar como trash.
É, não é à toa que esses sharktopos, sharknados da vida fazem sucesso. Você já consome eles. Cara, deixa eu ver que toscaria é essa que vai aparecer agora, né?
É. Eu acho que vai muito de diretor pra diretor, não? Porque, por exemplo, você vê o próprio Tarantino. Ele como diretor, o cara é muito bom, então ele brinca no cinema, ele sabe o que tá fazendo. Então, ainda que você veja que é uma coisa meio tosca, eu acho tosco os filmes dele, mas é bom pra caralho, porque ele dominou aquela linguagem. Então, ele sabe o que tá fazendo, ele sabe onde ele tá pisando.
Mas por que você acha, Carol, Tarantino tosco?
Você acha os filmes... Pois é, você acha os filmes do Tarantino tosco?
Não, cara, olha só. Eu acho que ele abusa muito de sangue, de cabeça caindo, de... Enfim, eu acho meio escroto.
Você não gosta do gore, né?
Logo, também tem que saber ser tosco.
Exatamente. Tem gente que domina a linguagem do cinema, então consegue passar um tosco cool. Por que não?
Eu acho que o Robert Rodriguez é melhor que o Tarantino pra isso.
Eu também
tanto
acho.
Tanto no Planeta Terror quanto Machete, Machete Mata, e agora o próximo vai ser o Machete Mata no espaço.
É, a existência do Machete já deixa isso muito claro, né? A parada era um trailer, de repente eles falaram, não, vamos fazer um filme disso. E é absurdo pra fazer um filme desse negócio. Inclusive eu nem vi, não sei nem se isso é bom ou não. Mas você vê que o filme já começa não se levando a sério.
O Machete é maravilhoso, assim, recomendo.
O primeiro Machete é muito bom. O segundo é meio tosqueiro demais.
É, ele perde um pouco a mão.
Acho que o problema é quando o cara tem dinheiro, o cara tem a oportunidade de fazer uma parada maneira e o cara vacila, assim. O cara tem uma equipe de efeitos especiais foda por trás e o cara faz uma merda. Aí sim que é o problema, né? Quando o cara faz um filme trash e fica ruim, pelo menos a desculpa dele é que ele não tinha dinheiro. Agora, quando o cara tem muito dinheiro, tem uma produção boa e faz uma porcaria, cara, aí é difícil, né?
Olha, um que eu acho que não foi intencional, cruzou a linha do trash de forma não intencional, foram aquele Piranhas. Vocês chegaram a ver? O Piranhas 1 foi assustador. Lembro de ter ficado com medo do filme. Mas aí veio o Piranhas 2 e elas voavam. Havia um cruzamento dos leitos e elas reproduziram com um peixe voador. E aí as piranhas voavam, sabe? Aí atacavam um acampamento de escoteiros, sabe? Aí foi demais. Aí foi similar ao que aconteceu com Gremlins, que o Elvis adora. Uhum. Que saiu de um filme interessante no primeiro e depois virou uma gozação absurda no segundo. Que aí sim eu já acho que foi de propósito. Mas...
Cara, mas o problema das piranhas...
Esse é o do James Cameron, né? Piranhas 2, Assassinas Voadoras, dirigido pelo James Cameron. Aquele cara que fez Titanic. Pois é, Piranha 2.
Ué, mas ficou ruim, cara. O problema das piranhas, cara, é que não existe um padrão. Tem umas que cobram muito caro, né?
Eu pensei de tão falar.
Você tá falando de filme? Ah, tá falando de filme com piranha. Então, filme com piranha tem uns também que são muito bons, assim. Que, assim, mas aí depende. Tem hora que tem umas que parece que pega na Vila Mimosa, umas, assim, pra fazer o filme.
É pro RedTube aí.
Umas toscas, né?
É, tem que fazer. Se quer filme de piranha, tem que pegar umas legais, né, cara?
Eu vou te falar que eu gostei do Piranha, do Alexandre Aja, o Piranha Novo. Voltando a falar de filme, não das piranhas do Tibério.
Do Tibério.
Ah, teve refilmagem? Não tava nem sabendo.
Teve. Alexandre Aja fez. O Piranha 3D.
É, então, eu tava pensando no 3D.
O único tipo de 3D que vale a pena, porque, assim, é aquele 3D divertido, que você tem que abaixar a cabeça porque o assassino joga a picareta na direção da tela, aí você tem que se abaixar pra não pegar. 3D pra profundidade, só serve
pra nada. Vai pra Disney, né, cara? Também.
É, pô, exatamente. Tô vendo um filme, cara. Não é hora disso. Mas agora eu já aprendi, cara. Pra mim, filme 3D, só se for em sala IMAX ou naquelas salas metidas a besta com tipo VIP. Porque aí eu sei que o projetor é preparado pra isso. Porque senão, cara, não dá. Não consigo enxergar nada.
Pra mim, filmes 3D não rola. Não tem 3D porque me dá dor de cabeça. Então, independente da qualidade da sala, não. Não, melhor não.
É mesmo, você não gosta de nenhum deles, então?
Me dá dor de cabeça. Se for 3D legendado, então é foda. Eu passo malzão.
É dublado.
De 3D ruim pra gente voltar ao tema de hoje é o Godzilla novo.
Ele é muito escuro, né, cara? E aí você pega uma sala de cinema que o cara quer economizar na porcaria da lâmpada, aí o cara bota aquela porcaria escura, tu já bota aquele óculos escuro e tu não enxerga porra nenhuma, né?
Não, em compensação eles aumentaram o tamanho do Godzilla em 3 vezes, então...
É pra você conseguir ver melhor, né?
É melhor.
Pois é, mas... vamos lá. Falando do filme sem muito spoiler. Você tem mais de um monstro. É uma coisa que é legal, é você ver o Godzilla lutando contra outro monstro gigante.
Que é o natural do Godzilla, né?
Mas a galera que tá acostumada com o último Godzilla que teve no cinema, que foi o do Roland Emmerich, com o Ferris Bueller no elenco, só tinha um que nem era muito Godzilla, mas...
Você sabe que o nome dele não é Ferris Bueller, na verdade você podia ter falado isso 20 vezes, né?
Não, mas é assim... ele é o Ferris Bueller, ele interpreta de vez em quando o Matthew Broderick, mas ele é o Ferris Bueller. O outro monstro solta uma bomba de pulso eletromagnético que apaga tudo. Então você tem uma cena de noite com tudo escuro, o estilo do diretor colocando gente na frente pra mostrar que a câmera está no meio da ação, e aí você não vê porcaria nenhuma, porque você tem fumaça, você tem gente na frente, tá tudo escuro, e que adianta você ter dois monstros grandões se você não consegue ver?
É, muito escuro, cara. Realmente, muito escuro. Esse filme, acho que o 3D tem umas coisas que ficam legais no 3D, mas acho que se for pra perder cena, é melhor que você veja em 2D mesmo.
E esse filme em particular não tem nenhuma cena que justifique o 3D.
Tá, isso é legal, cara, umas poeirinhas assim na tela, parece que tá caindo em você.
Tem que ver se você não foi num cinema muito velho.
Eu achei que era 4D, sacou? É? Que nem a Disney mesmo, assim. Só que depois eu falei, tem um tudo errado aqui.
Só que foi espirrando ali. Mas quem é que lembra do primeiro Godzilla?
Eu me lembro muito pouco. O Godzilla, ele realmente leva o nome, né? Que de God, né, cara? Ele seria o deus dos cajus lá. E sem ser da castanha e tal, mas... Então, tipo, ele quer ser o único, né? Então, assim, não pode ter outro. Então, qualquer outro monstro que apareça, ele acaba defendendo um animal.
É por isso o nome dele,
esse Godzilla? Esse não era o Highlander? There can be only one.
É Godzilla. É.
Godzilla.
Falar que eu não sabia que o nome Godzilla, porque ele queria ser, tipo, o rei dos monstros. Eu pensava só porque ele era, tipo, o Zilla de Deus, sabe? Tipo, Godzilla.
Não, sim, de Deus, mas ele na verdade, ele não permite a existência de outros, né?
Ah, tá. É.
Na verdade, ele andava nas drogas e na bebida, e ele agora é de Deus.
Mas não era Gojira? É gorila e baleia, não era?
Não,
olha que baleia nessa história.
É, porque inicialmente ia ser um macaco gigante, não é? Não sei, eu li a respeito disso um tempo atrás, que o Tanaka...
Você não tá King Kong, não?
Não, o Godzilla Tanaka queria que fosse um macaco gigante. Não. Mas não teve isso, claro que teve, gente, não é possível, eu não sou louca.
Aí eu já não...
Há controvérsias.
Você não tá confundindo com um Dragon Ball, não?
Não. Não, eu sei que o nome é Gojira, né?
Uhum.
Então, beleza. Então, sim, isso.
Em japonês seria Gojira.
Gojira, porque vem de uma combinação de gorila, não é? Isso eu tenho certeza que eu li.
Ah,
que
sim, entre gorila e baleia, seria.
Eu sei, agora a parte da baleia eu não lembro. Eu acho que era Gojira. Porra, não vou lembrar, cara.
Seria Kujira.
Kujira? Ah, não sei.
Gorila e Kujira. Aí ficou Gojira. Gorila de gorila e Kujira de baleia.
Não, eu procurei aqui em 54 teve o Gojira, realmente, que foi o tipo um pré-Godzilla.
Não, mas o Godzilla é chamado de Gojira.
Então é isso.
Ou seja, rola uma criatividade aí nos nomes incrível,
pois
né?
Pois é!
Tudo parecido um com o outro.
O Godzilla foi um nome americano, né? Mas assim, esse filme novo, o Godzilla, ficou muito bem representado. Assim, lembra bastante o original, diferente desse de 98, né? Que foi, que parecia um lagarto gigante.
Dinossauro.
Tinha uma inteligência meio louca, assim, e tal, sei lá, cara.
Ele era inteligente ainda por cima, né? Eu achei que era
um bicho soltado. Ele se escondia, cara. Não, cara, ele se escondia atrás do prédio. ficava esperando as aves virem.
Ah, não, tá brincando. É, sério? Assim, eu vou me esconder atrás de um prédio. É um bicho gigante. Parece desenho animado que o cara que a parada gorda fica na frente de um poste fininho e ele realmente esconde.
Aí quando passa o exército, passa, tadá.
Não, aí passa ali atrás, ué, ele sumiu, não sei o quê. Acho que a gente tá ficando cada vez mais inteligente. Aí tá, daqui a pouco ele aparece e derruba uma porrada de avião. O novo não, o novo já tá. O novo Godzilla, o de 2014, ele já respeita o Godzilla original, né? Inclusive o raio pela boca e.
Ah, tem mas, isso?
É, cara, mas o Godzilla tem isso. Mas aí
não pergunta o que ele bebeu na véspera pra soltar aquele bar.
É. Não, mas assim, é.
E como é que ele
chega? Godzilla é o mestre, cara. Ele...
É spoiler dizer como é que ele aparece?
Não, na verdade, isso acontece na primeira cena do filme. É, a primeira cena do filme mostra que os testes nucleares que tiveram nos anos 50 no Pacífico não foram testes nucleares. Foram tentativas de derrotar um monstro gigante que estava lá. E aí tem esses monstros que habitavam a superfície do planeta há milhares, milhões de anos atrás, sei lá. E que atualmente eles estão mais pro centro da Terra, perto da radioatividade, porque eles se alimentam de radioatividade. Então, quando tem energia nuclear por perto, atrai os monstros. Por aí, mais ou menos.
Aí com o nascimento desses outros monstros, o aparecimento deles, aí o Godzilla vem pra poder derrotá-los e salvar a humanidade. Só que, tipo assim, seria como se você fosse salvar um formigueiro. Você não se preocupa em não pisar nas formigas, entendeu? E aí o Godzilla caga pro que tá embaixo dele até derrotar o monstro. Acabou de derrotar o monstro, ele vai embora e tal.
O Tibério tá mandando um monte de spoiler.
Porra, é o Godzilla, cara. Tu nunca viu o Godzilla na vida? Nem um desenho do Godzilla, nem um filme do Godzilla? É sempre
assim. Eu não sabia que o Godzilla era herói.
Não, isso eu sabia. Que ele, tipo, ele acaba lutando pela humanidade, sim.
Pô, mas isso é o Godzilla desde 1958, né? Spoiler. Então,
é isso que eu tô falando. Isso eu sempre soube, que o Godzilla, no fim, ele para de ser visto como, tipo, o vilão. Ele passa a ser, tipo, aliado, entre aspas.
É, inclusive na década de 80 fizeram um desenho animado. Na década de 90, no final, né, quando junto com aquele filme lá no Tosco, que Godzilla era outra coisa que não Godzilla, eles fizeram uma série animada que ele era tipo um grupo de super-heróis que o Godzilla era tipo um pet dele, sei lá. Assim, era bem tosquinho.
Meu irmão assiste isso.
Ah, ainda passa?
Não passa, mas ele vê no YouTube, ele procura e ele encontra. Ele é viciado em dinossauro, então sabe Deus como, ele procurando sobre dinossauro, ele encontrou essa porra desse desenho e agora ele acha que é um estergossauro. Juro pra vocês, cara, meu irmão tem 6 anos, ele acha que é um estergossauro.
Oi, mas ele virou vegetariano agora?
não, mas ele narra os hábitos dos dinossauros, sabe? Ah. Não, é porque o estergossauro, ele tem não sei quantos metros e a alimentação dele é a base de não sei o que. É escroto, na boa, meu irmão, uma enciclopédia de dinossauro.
Legal, cara. O Rod, que não tá aqui com a gente, que tá amamentando, ele também gosta pra caramba.
Tava
aumentando. Não, Roger curte, vai curtir. Esse último desenho do Godzilla até, ele sobe no Empire State Building igual o King Kong, cara. Assim, é tosco, né? O americano querendo fazer a parada não deu certo.
Ué, mas eu achei que ele era da altura do Empire State.
Aqui tá falando do desenho animado, não do filme.
Não, do desenho animado, não do filme.
Tá.
Filme novo, eles estão tipo Kaijun do Pacific Rim, assim. Então, o bicho tão grande, né? Inclusive, acho que foi o Kaijun mais recente, assim, que eu vi, que gostei também, né, cara? Que Pacific Rim ficou muito bom, já comentou em outro podcast.
Até explicando a nossa piada inicial. Kaiju é monstro gigante, é isso? Essa é a definição?
É, tá bom, né?
Não tem nada a ver com o vindo mar, ou que é alienígena, não tem nada a ver com isso.
Não. Só monstro grande, gigante.
Ou seja, se você for gigante, se você for monstro, você já sabe que você é um Kaiju.
É.
Cloverfield é um Kaiju também, né?
Se você um dia se olhar no espelho e perceber que você é um monstro gigante, você já pode se chamar de Kaiju.
Antes de passar pro Cloverfield,
se você olhar no espelho e tiver uma castanha na sua cabeça, você também pode se chamar de Kaiju.
É, alguém aí viu o filme Monstros de 2010? É um filme independente que custou 15 mil dólares só. Que mostra a ideia seguinte.
O Godzilla depois?
Caiu uma história parecida com o Distrito 9. Caiu uma sonda com seres alienígenas entre a fronteira dos Estados Unidos e o México. E aí eles fazem uma área em quarentena, onde tem os alienígenas lá e ninguém pode entrar. E aí tem um casal que precisa atravessar essa área. E eles passam pelos monstros, porque são os monstros alienígenas que estão morando por lá. E o que é interessante no filme, o filme é meio lento, porque assim, é o casal o tempo todo, e é um filme independente, mas o que é interessante é que mostra os monstros e mostra um monte de destruição, e é tudo CGI, e é tudo feito pelo cara lá, né, porque o orçamento era mínimo. E aí você pensa, por que que eu tô citando esse filme? Porque esse filme foi dirigido por um tal de Gareth Edwards, que depois desse filme foi chamado pra fazer esse Godzilla. Então, esse cara aí tem talento, vamos botar dinheiro na mão dele pra ver o que acontece. Aí ele resolve fazer em 3D e faz porcaria.
Pô, cara, é maneiro, o cara apareceu apareceu pro mundo fazendo lá o filme independente dele e ganhou uma... Maneiro. Ah, acho que foi mais ou menos o que aconteceu com o Padilha, né, cara? Ele fez um filme de ação bacana, que foram os Tropa de Elite. Aí os caras falaram, ah, tá, então toma aqui 100 milhões de dólares. Vamos ver o que você consegue fazer pra transformar o seu Capitão Nascimento num Robocop.
Pois é. Por aí. Agora, a gente pode falar mal ainda mais um pouquinho desse filme novo do Godzilla? Não, é porque você falou do diretor agora, cara, e eu tinha... Quando eu tava vendo o filme, eu não sabia se eu tava vendo um filme do Michael Bay com a câmera tremendo e você não conseguia enxergar o que tá acontecendo, ou se era um filme do Steven Spielberg que mostrando crianças e famílias o tempo todo unidas para fugir das situações e não mostrava a porra dos monstros lutando, cara.
E quando não tinha crianças e famílias, tinham cachorros. Tem cachorro?
Caraca, cara, acho que pra mostrar cenas, assim, de terror das pessoas, eles mostravam cachorro fugindo ou criança com olhos bugalhados. Caramba, toda hora, cara. Mostra realmente a porra dos monstros lutando. Esse filme, pra mim, teve até 10 minutos, que é só a parte da luta dos monstros.
O que eu achei, na verdade, que foi talvez um excesso no Cloverfield. Eu acho que enquanto tava no mistério, a gente vendo, ouvindo o monstro ao longo, ou, sei lá, sentindo ele, vendo uma coisinha meio borrada na televisão, isso eu achei maneiro. Mas a hora que começou a mostrar aquele bicho com forma de polvo e tudo mais, foi meio exagero ali demais. Como eu achei o monstro feio, aí não, sei lá, não comprei.
É. Eu não gostei do Cloverfield, não. Acho que a única coisa que eu gostei desse filme foi ver a cena que a gente não viu do Fuga de Nova York, que é a cabeça da Estátua da Liberdade. Porque, assim, o filme é chato, o filme... não gostei.
Pois é, aquela cabeça foi meio esquisito também. Que quando cai a cabeça, você pensa assim, caramba, ferrou, né? Explodiu alguma coisa lá e a cabeça veio para aqui. Mas, de repente, você mostra de novo, inclusive, a capa do filme, tá a Estátua da Liberdade intacta, sem a cabecinha.
Pô, não,
o monstro
não
foi lá e deu um peteleco na cabeça?
Não, ele deu um tapão, escotapa na Estátua da Liberdade.
Pois é, mas aí o braço continua ali, ou seja, foi muito direcionado na cabeça.
Foi um peteleco.
Isso foi uma homenagem, porque o Fuga de Nova York, que é aquele filme do John Carpenter, o cartaz do filme é a cabeça, porque é o filme que mostra que Manhattan virou um presídio. Então o cartaz do filme é a cabeça da Estátua da Liberdade, mas isso não aparece no filme. Não sei se é porque não tinha orçamento, não tinha dinheiro, sei lá, mas isso não aparece no filme. Então foi uma homenagem que o cara lá fez, que eu esqueci o nome do diretor, fez, agora eu vou botar a cena que todo mundo queria ter visto no outro filme.
Tudo bem, mas então você mostrasse de novo a estátua, só os pezinhos dela, tipo Lost, que você só via aquele pezinho com quatro dedos, só isso, cara, a estátua inteira foi arrancada. Não tinha justificativa um monstro que só tem tentáculo, de repente dá um peteleco na cabeça e a cabeça sai voando.
É, tá certo.
Cara, sobre o Cloverfield, tem uma coisa que eu gostei, achei maneiro assim, como monstro ele. Primeiro foi um monstro maneiro, assim, foi uma chance de rever o Godzilla, assim, vamos assim dizer, que não tinha sumido e tal. Mas o maneiro dele é que ele tinha uns carrapatos nele, né, que assim, acabava se soltando dele pela cidade e transmitia a doença, assim. Então, assim, era realmente um monstro que vivia num universo que era tudo gigante, inclusive as parasitas que viviam nele, né, cara? E aí, assim, os parasitas eram uma preocupação tão grande quanto o próprio animal.
É, isso é bacana, isso achei legal. Foi bom que você conseguiu dar um dinamismo ali sem mostrar o monstro, sem estar ligado diretamente ao monstro. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu não acho que esse filme... Eu lembro que quando eu vi isso na época, eu já falei, pô, não tá mais tanto assim. E hoje em dia é completamente fora da nossa realidade. A história é, eles gravaram o filme em cima de uma fita que um cara tava fazendo uma despedida pra um amigo. E aí gravaram ali em cima do filme ali em cima. Só que ninguém grava mais em fita. Naquela época já não era muito assim. Já tinha muita gravação em arquivo. Então você não tem essa coisa de você gravar por cima. Porque tinha toda uma questão emocional que gravava um pedaço e depois mostrava que o cara gostava da garotinha. Aí depois voltava pra fita de novo. Então, ou seja, hoje não funciona mais. Você apaga o arquivo e grava de novo. Libera espaço. Então apaga isso aqui e começa a gravar outra vez.
Assim como hoje não funciona mais esse formato de câmera encontrada. Já cansou também.
É. O quê? O fotocutage?
É. Isso. Acho que funcionou no REC. Funcionou no REC, funcionou no...
Atividade paranormal.
Então, o ponto do Elvis é que já esgotou. Já tá na hora de alguém pensar.
Não, é.
Mas em filme de terror funciona porque eles têm que filmar com câmera analógica, porque teoricamente para poder pegar esse tipo de frequência dessas entidades, tem que filmar com câmera analógica. Se você não pegaria na câmera digital. Uma situação do monstro de filmar uma festa, ninguém estaria filmando com uma câmera analógica porque não existe mais. Então, assim, só funcionaria para filme de terror.
Cara,
que tivesse fantasmas.
Sobre o Cloverfield, para mim, eu acho que o filme realmente, assim, ele ganhou muito mais atenção, ganhou muito mais coisa na época por causa do J.J. Abrams. Só por causa disso.
É verdade.
Porque na real, eu vi, eu gosto, cara, eu sou fã de Lost pra caramba, fui ver achando que ia encontrar alguma coisa, porque era isso que tava estavam pagando. Ah, não, J.J. Abrams envolvido vai ser algo incrível. Cara, frustrante.
E foi... fã de Lost.
É, só fã de Lost. Essa tem...
Você achou que o monstro do Cloverfield era o monstro de fumaça?
Cara, jurava. Jurava que era o Lostzilla. Tinha certeza.
Aí,
que
era ele.
Ia fazer
GG,
muito mais sentido,
uma
né?
Fala mal de Tarantino, a outra é fã de Lost. Vou embora, tá?
Fica aí, seu adorador de Flash Gordon.
Flash Gordon é um clássico.
Tá falando de quê, cara?
Todo mundo tem seu problema, assim.
Aí todo podcast tem Lost e Flash Gordon, né, cara?
Todo. Olha, eu só falei do J.J. Abrams, entendeu? Que eu realmente, assim, foi esse peixe que venderam. Ah, não, é do produtor, blá, blá, blá. E, tipo, não era isso que estavam vendendo sobre o filme. Eu achei meio bem frustrante, exatamente. O que aconteceu também com outros filmes de terror, tipo Sinais, na hora que apareceu o alienígena, eu falei, cara, que tosco. Enquanto não tava vendo o monstro ou o alienígena, tava bom.
Só de curiosidade, pra fechar Cloverfield, o diretor, que é o Matt Reeves, é o cara que fez o Planeta dos Macacos, que estreia esse ano.
E o filme é com o Barbie, do Under the Dome, era um dos garotos ali da festa, e a menina principal é a... uma assassina lá de Banshee. Alguém vê Banshee aqui, não, né?
Tem uma, não sei se é a principal, mas tem uma a namorada do cara do True Blood que, não sei se sumiu, se morreu, se o que aconteceu.
O Jason? Stackhouse? Pô, ele comeu o seriado inteiro, menos a irmã, cara, então eu sei.
É, pode ser qualquer uma.
Pô, já se fosse Game of Thrones.
Quem tá falando de monstro gigante, a gente até falou do Pacific Rim no podcast, e a gente já citou acho que mais de uma vez, inclusive, mas agora já quem tá falando especificamente do monstro, tem uma parada do Pacific Rim que os monstros, eles têm níveis, né, cara? Tipo assim, vai evoluindo.
É, pelo que eu lembro, e o que eu entendi é que eu sofria, tipo, era de um único ser, eles sofriam, tipo, uma meiose, uma mitose, assim, deles, e eles iam se, tipo, coloando cada vez mais evoluído. Então...
eles iam passando de nível, assim, mais ou menos?
É, eles iam tipo
Pokémon, evoluir. Assim.
Tipo Pokémon, exatamente.
Eu lembrava disso.
Agora tinha a história que eles não podiam gerar filhote, aí aparece um com filhote, né? Eles não desenvolveram muito bem isso no filme, né?
É chamado furo de roteiro.
Exatamente, eu também achei isso meio fraco. Por isso que eu falei que eu acho que parecia tipo uma meiose. Como assim eram clones? Tipo, como clone? É clone natural, se não tem...
É que quando ele atravessa pro outro lado, mostra que eles produziam aqueles monstros como máquinas de guerra, mas eu acho que podia desenvolver mais pra esse nível, assim, essa parada desse universo dos aliens lá. Sei lá. Eu sei que no final era um bicho boladão, grande pra caramba, que é 3 vezes maior que os dos primeiros, né? Sei lá, nível 5.
Peraí, então você tá dizendo que os monstros do Pacific Rim, na verdade, eram armas? Não eram os seres daquele lugar lá?
Não, cara. Os seres eram pequenininhos, eram igual os humanos. Eles, na verdade, usavam pra conquistar a Terra, eles mandavam aqueles monstros pra detonar geral e depois eles viriam, né?
Exatamente.
Mas como é que você sabe que eles são pequenininhos? Mostrou isso?
Mostrou.
Olha só, tem que ver de novo.
Assim, é como a gente fabrica robôs gigantes, eles fabricavam lagartos gigantes subaquáticos, sei lá. E aí é isso.
Eles eram realmente, tipo, pegava de um e eles tinham, tipo, uma evolução. Mas eu lembro até que fez a cena genética, assim, sabe, com os ossos passando na veia. Uma mutação natural, na verdade.
Mas por que cada vez vinha mais rápido os monstros? Como é que...
Porque eles iam adquirindo cada vez mais conhecimento e eles sempre sabiam o caminho já exato. Essa que era a parada. No fim, era o mesmo monstro que voltava. Ele voltava, só que com cada vez mais informação e mais preparado. Quando ele voltava, os alienígenas melhoravam ele pra um ataque melhor pro contra-terra.
Sei lá, não lembro muito bem, não. Não, porque eles eram diferentes. No início tinha uns que eram meio grandão, era tipo a Knife Head lá, e depois tinha um... no final, eles eram diferentes, assim. Mas tinha um negócio mesmo de ter informação, né? Eles conseguiam obter informação de um monstro pra outro, né?
É, eles iam adquirindo, vamos supor, se você aparecesse com uma espada, o próximo que ia vir, ele já ia vir com alguma coisa que combatesse uma espada. Então foi o que eles repararam, que toda vez que eles arrumavam uma, os humanos arrumavam uma arma nova, eles apareciam de novo com uma maneira de combater essa arma nova. Então era tipo evolução mesmo, tipo o mosquito da dengue, cada vez mais potente.
Era por aí.
Cara, King Kong Kong eu só me lembro que o Henrique me fez ver duas vezes no cinema e o filme é grande pra cacete.
É Peter Jackson, né?
Tipo assim, eu fiquei meio de saco cheio, porque duas vezes no cinema foi tenso.
Por que que alguém foi duas vezes no cinema? Ele gostou tanto assim?
Ah, não lembro. O Henrique tinha umas ideias e me arrastava junto, então não sei.
Bom. É, assim, eu não tenho problema com o novo King Kong, não. Principalmente porque eu gosto de porrada entre monstros e ele lutando contra os dinossauros, achei maneiro. Só que ele jogando aquela loira um lado e pro outro, fazendo manobra com ela pra lutar contra os dinossauros, cara, ninguém sobreviveria àquilo.
É,
na verdade, isso é desde o primeiro, né, cara? Um monstro não tem como pegar uma mulher com o braço e ir subindo sem esmagar ela. Ela ia virar um purezinho ali na mão dele.
O King Kong veio depois do Godzilla? Historicamente falando? Quem sabe?
Vem o primeiro Godzilla de 50 e poucos, assim. Não, então o King Kong é antes. É, King Kong é 33.
É porque o King Kong, ele é um Godzilla, só que ele veio da floresta, né, cara? O Godzilla veio do mar, né? Assim, é meio que, sei lá, parece que é uma tentativa de...
O King Kong tem explicação dele ter sofrido alguma, tipo, mutação, alguma coisa assim? Ou ele só veio da natureza natural?
É um bicho pré-histórico.
Ah, então...
É tipo um brontossauro.
Pensei que você ia falar tipo um mamute.
Não sei,
né?
Como é que é um brontossauro, cara.
Brontossauro é aquele...
Fred Flintstone gosta de comer o filho.
É, exatamente. Brontossauro.
Mas é um macaco brontossauro.
E tem um cabeção? Um pescoço?
Tem. Pô, tem, cara.
O
não,
King
aí...
Kong?
Não, não. Aí tu tá confundido com um braquiossauro. É um brontossauro.
Ah, tá. Não sei a diferença.
Cara, que isso?
Eu vou te falar que eu também não sei, não.
Acho que dá ter irmão que gosta de dinossauro, aí depois fica falando mal do irmão.
Cara, não. É porque eu tenho que aprender por tabela, entendeu? Pra poder conversar com ele. Porque ele fala de umas espécies assim, tipo argentinossauro. Caralho, quem é argentinossauro? Aí eu vou pesquisar pra poder falar de igual, porque senão é vergonhoso, né?
É um dinossauro com cabelão, assim, meio metido. Né?
Não.
É um dinossauro com mullet.
É, mano.
É um dinossauro que acha que é Deus, né?
Tipo isso.
Seria Godzilla.
O Godzilla é um argentinossauro.
É.
Cara, melhor conclusão do podcast, cara.
Cara, mas eu lembro que o King Kong, o primeiro, o que a gente viu em preto e branco, ele tinha um tamanho de macaco, sei lá, um macaco grandão. Parecia ser mais ou menos umas duas vezes e meia, um ser humano, ou três vezes. Mas quando veio aquele de 1976, aquele que ele sobe no World Trade Center, não mais no Empire State, cara, aquele bicho era muito grande. Aquele bicho era alguns andares. Era uns, sei lá, uns 4, 5 andares. Tanto que ele sobe rapidinho ali em cima. E aí depois veio a versão do Peter Jackson, que faz referência à versão original, até que ele se passa numa época antiga, na época de 1930, e aí sim eles restauraram o tamanho minimamente aceitável, e isso eu achei bacana.
É, eu não tenho problema com esse filme do Peter Jackson não, cara, eu acho legalzinho, sim.
Eu só tenho um problema, que se chama Jack Black. Eu não gosto dele, cara. Gosta. Eu acho que o cara é muito palhação. Ele é muito...
Não, ele é ótimo pros filmes em que ele tá à frente. É o filme que tem a ver com ele. Botar ele num personagem que não é o Jack Black não vale a pena, não.
Exatamente. Ele é o diretor do
exatamente.
Filme,
né?
Não, que diretor?
O
diretor
ele é o papel dele é diretor.
Ah,
é,
sim,
não
sim,
é,
sim.
Não entendi. É o diretor do filme.
Quem
não.
Isso, ele exatamente.
Ele faz o papel do diretor do documentário pra encontrar o King Kong, uma coisa assim.
Ele faz muito bem papel de um cara loser que se acha fodão.
Não, e que se dá bem. Ele faz otimamente bem o sonho dele, entendeu? Tipo, ele consegue realizar o sonho dele de maneira ficcional. Ele provavelmente é um cara que ele sempre quis ter uma banda de rock. Não conseguiu.
Mas ele tem uma banda, o Tenacious D. Ele fez a banda dele.
Tem, mas tem o Brutal Legend também, o jogo
Brutal
dele.
Brutal Legend é bom, cara. Brutal
bom pra
Legend
caralho.
É tá, gente, mas ele não é rockstar, sabe? Tipo, ele não é o Sebastian Bach, ele não tem um cabelo incrível, ele não tem uma voz sensacional, ele não é rockstar. Ele tenta ser. É o sonho dele. Logo, ele consegue fazer muito bem os filmes onde ele é rockstar. Mas ele não é.
Um jogo em que ele era rockstar, né?
Exatamente.
Mas ele é engraçaralho, cara. É dele. É a essência dele.
É. Mas aí você não vai colocar o cara pra fazer um papel dramático.
Exatamente.
O papel que exigia ali o King Kong não era pra ele. Era pra ser uma comédia. É, e não, o King Kong não é comédia.
É.
Agora, voltando ao macaco em si, eu tô vendo aqui no IMDb a foto do King Kong e a foto do César do Planeta dos Macacos. Aí a gente vê como é que o mesmo ator digital, o mesmo ator digital, ele fica com a mesma cara. É digital, podia mudar um pouco a cara dele, né?
Eles são macacos, cara.
Interpretados pelo mesmo cara.
Somos todos macacos.
É.
Ele mais ainda, né?
Ele é um pouquinho
ele
mais.
Ele é um pouco mais, exatamente.
Agora, já que a gente falou de King Kong, cara, King Kong, ele enfrentou o Superman já, cara. Sabia dessa, assim? Antigamente, nem que fazia quadrinho pra tudo, né, cara? Botava o Superman em cada um.
É, eu tenho um episódio que era o Super-Homem versus Muhammad Ali, cara.
Puta! É. Clássico. Tem uma estátua até dessa, clássica. Agora, o King Kong já enfrentou o Godzilla, só que eu acho que o Godzilla devia dar um pau feio no King Kong, cara.
Também
só é. Que eu acho que isso não acontece. É um filme da década de 60 que eles fizeram, resolveram juntar os dois grandes monstros do cinema americano e japonês e fizeram. Não sei como é que termina essa história, mas eu sei que...
Não, até porque o Godzilla é do tamanho de um prédio e o King Kong é do tamanho de dois, três andares, dependendo da versão.
Não, depende. Não, mas no filme ele era do mesmo tamanho. Eram duas pessoas vestidas com roupas de macaco e um vestido com roupa de dinossauro. Lógico que dava.
Não, eles eram do mesmo tamanho.
Era do mesmo tamanho.
E se passava onde? Em Tóquio?
Não, não lembro, acho que sim.
Planeta Terra, cidade.
Eu acho que é Tóquio, porque eu lembro que eu não me lembro do filme, mas eu lembro que a cenografia era meio tipo meio japonesa, assim. Não era cidade americana.
Mas eles iam pra floresta lutar, sei lá. Olha o trabalho dos caras construírem uma maquete de uma cidade pra depois eles destruírem, né, cara? Assim, sem dinheiro, de maluco lá, porra, com fantasia. E aí, porra, sei lá.
Cara, é porque as maquetes sempre foram toscas, em Spectrobem, essas paradas. Eu lembro que quando o nego derrubava um prédio, e eles ainda faziam meio que câmera lenta, assim, pra parecer que tava em tamanho grande mesmo, aí caía em cima de um prédio, a parede, que era de isopor, logicamente, ia caindo meio flutuando no chão, sabe?
É.
E aparecia na filmagem, os caras não estavam nem aí. Só faltava ser que nem Didi, sabe? Que o cara pega uma parada e dá na cabeça e repete três vezes. Tá, 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 sabe?
Fica Chaves, o branco do isopor, né, cara? Né?
Exatamente, Chaves que quebra a mesa, tá o branco do isopor. É.
Aerolito.
Agora que você falou Spectroman, é uma boa, né, cara? Spectroman tinha vários monstros que ele lutava contra, né, cara?
Ah, acho que todos esses. Aí já é Ultraman, Ultra Seven. Aí é...
Todos os Tokusatsu tem um monstro gigante, porque tem que ter o Megazord, de alguma maneira.
É, mas aí tem que ter um Giodai da vida pra poder fazer eles virarem grande, né?
Exatamente.
Pois é. Lembro quando encontrar a família do Giodai.
Cara, alguém traduz aí o que vocês falaram agora.
É tipo... Antigamente não tinha Jaspion, Changeman, então. É um desses aí.
Então, o nome dessa categoria é Tokusatsu. É o nome desse tipo de programa que é com esses Rangers daquele jeito. Tokusatsu.
E com Mecha também, né?
É.
Mecha, é verdade. Não, mas o Spectre também era Mecha, né?
Não, mas por regra, todo vilão de Tokusatsu é um Kaiju. Aham.
Ah, e a galera tá sabendo cada vez mais sobre Kaiju.
É a regra, entendeu? Tipo...
Quando for lá pra Maceió, já sabe. Quando vê lá, já sabe o que é um Kaiju.
E já sabe como combater.
É, um pé de Kaiju.
Eu vi um filme chamado de Cthulhu, só que era um filme mudo, preto e branco.
Então, mas em 2005 fizeram... 2007. Refizeram o chamado Cthulhu, só que, tipo, obviamente querendo fazer todo o clima, né, da época Lovecraft. Mas é um filme atual, um filme novo.
Eu sei, eu vi essa versão, eu vi.
E ficou bom?
E horrível.
Não, tá respondido.
Tá, peraí, você tá falando de qual Cthulhu? De 2007 ou de 2005?
Algum ficou bom?
Teve 2007?
Teve em 2007.
Teve em 2007, um filme chamado Cthulhu, de 2007.
Exatamente. Ah, eu não conheço esse.
Mas, Carol, você que conhece mais, assim, tipo, tem mais intimidade com o Cthulhu.
Opa!
Diga mais sobre ele.
Tem mesmo? Ele manda bem, como é que é?
Então, eu sou cultista. Cara, de carteirinha,
ninguém,
né? Então,
ninguém brinca com o Cthulhu dos outros, hein?
Exatamente.
Passarinho que come pedra conhece o Cthulhu que tem.
Mas olha só, Cthulhu tem controvérsias quanto ao nome, né? Porque ninguém sabe exatamente qual é a pronúncia. Porque Lovecraft diz que é um nome impronunciável. O mais próximo é Clulo e não Cthulhu. Mas eu acho Clulo muito ridículo. Imagina só, uma criatura chamada Clulo.
Ah, Cthulhu, meio... Cthulhu não é nada ridículo também, né?
Não, Cthulhu eu acho menos ridículo que Clulo, entendeu? Tipo, e aquela criatura enorme, Clulo? Porra.
E se fosse Cthulhu?
Esse aí tá tentando fazer vingoso até hoje.
Cthulhu Maravilha, é isso?
É. Cthulhu Maravilha, nós gostamos de você.
Mas explica aí, Carol, quem é Cthulhu?
Cthulhu? Então, Cthulhu é uma das entidades de Lovecraft, né? Um dos antigos deuses. E ele vive em Relay. E quando as estrelas se alinham, ele surge, sabe, Deus de onde? Dessa ilhota ou submersa que ele vive. E a humanidade não conhece, é assustador, porque nem começa a ter sonho e tal, pesadelo, e leva à insanidade. Vários RPGs foram baseados nesses mitos de Cthulhu, Yog-Sothoth e outras criaturas, né? Desse universo de Lovecraft.
Mas ele é um monstrengão que surge do mar, sabe? Eu sempre tenho dificuldade de entender, pelo menos alguma coisa minimamente crível, de onde surgem esses monstros. Você pega um monstro que vem do espaço. Mas, porra, o cara tá vindo do espaço. Na hora que ele se esborracha na Terra, não era pra ele sobreviver. Aí inventam Pacific Rim, que é uma fenda temporal, tá bom, tá, o cara entrou por ali. O Cthulhu vem de onde?
Cara, então, algumas criaturas, entidades de Lovecraft, elas vêm sim do espaço.
Mas Cthulhu, como, no meteoro?
Não, pelo que eu sei, o Cthulhu, ele veio há muitos anos e ficou adormecido no interior da Terra.
Exatamente. Só que é tipo como se fosse uma ilha submersa, sabe? Quando as estrelas se alinham, ele vem pra ficar e comer todo mundo e, sabe, é tipo roubar até
Cara, mas olha só isso. Ele vem do espaço e aí fica dormindo até aparecerem pessoas pra ele comer.
É igual o Godzilla, cara. O Godzilla fica adormecido até que tenha outro animal, assim, que ele acha que mereça a atenção dele pra ir lá e detonar, cara. Só que, assim, existem teorias em que seria mais fácil ser visitados por seres que vêm no fundo do mar do que do espaço, né? Então, assim, a gente não tem noção do tamanho, quanto de mar a gente tem, né, cara? Assim, a gente não tem conhecimento de tudo que tem no fundo do mar.
Justifica, mas se fossem monstros não tão grandes. Mas o monstro que era o tamanho de um prédio, mesmo se estivesse no fundo do mar, a gente já teria detectado.
Eu acho que não, cara. Cara,
como é que os submarinos e os navios se movimentam, cara? Por sonar. Você acha que alguém não teria visto ainda uma parada gigantesca se movimentando lá embaixo?
Não,
cara. Mas eles estavam aqui antes de, sabe, antes da Terra ser populada já. Eles chegaram antes disso, entendeu?
Ele é multimilenar e, tipo, o Cthulhu, no caso, ele é feito de argila, como se ele estivesse na Terra.
Exatamente. Ele tava aí, tipo, muito antes de, sei lá, de existir vida, de existir dinossauro.
Ele é feito de argila, ele foi se esconder no oceano, ele virou lama, né?
É.
Estraga a parada, GG.
Cara, não tô dizendo que faz sentido.
GG, ele é Lovecraft, porque isso aí é um negócio que, assim, na literatura tem sentido. Até hoje não conseguiram fazer um filme que conseguisse traduzir isso, mas na literatura tem sentido.
É porque Lovecraft trabalha com isso, sabe? Com coisas que
trabalha com medo,
fogem,
trabalha...
exatamente, coisas que fogem do nosso dia a dia. Não é um ET que você já imagina, já estereotipa na tua cabeça como deveria ser, entendeu? Ele tem as cores que vieram do espaço, porra, cores que você nunca viu. Então não é rosa, não é vermelho, não é cinza, é uma cor totalmente nova que a tua cabeça não tá acostumada a ver. Assim como Cthulhu. Cthulhu é uma criatura que, porra, você não imagina como seja. E essa coisa de você imaginar trabalha muito mais do que você vê. É como o caso do Cloverfield lá, entendeu? Quando você vê o que que é, você fica meio, porra, era isso aí? Que merda, um lagartão e tal. Mas, porra, quando tá na tua imaginação, no teu imaginário, caralho, tô fudido, bichão. Porra, tu fica assim.
A ponto que o Cthulhu, ele não tem, ele realmente não descreve a cor do Cthulhu. Ele não
exatamente.
É, não tem a definição real da cor do Cthulhu na literatura.
Nem exatamente. Nome, né, pelo visto.
Nem o nome.
Nem o nome, exatamente.
A gente não tá acostumado, não é uma palavra que seja nossa, usual, não tem uma tradução humana pra isso.
E por isso que o Cthulhu é o Cthulhu, apenas porque, como não tem definição, vai na mente de cada um, o que você acha que é a cor dele ou não, e o nome dele e como ele é.
E eu acabei de descobrir aqui no IMDb um filme que foi lançado esse mês, em maio de 2014, chamado Cowgirl of Cthulhu.
Ai, meu Deus.
Cowgirl? Cowgirl, tipo de cowboy? De cowgirl?
Não, cowgirl.
Cowgirl.
Programa. Cowgirl of Cthulhu.
Que nossa senhora, hein?
É. Daqui a pouco vamos fazer o Char Cthulhu.
Vamos mandar essa ideia pra Zylon, é uma boa ideia.
O pior é que vão fazer em 2 meses, né? Demora muito. Agora quem tá falando de bicho do fundo do mar, a gente não pode esquecer do Kraken, né, cara? Que é uma criatura da cultura lá nórdica, sei lá, e que vive no fundo do mar.
E fora que uma das frases mais maneiras do cinema é Unleash the Kraken.
Deixa The Kraken.
Pois é.
Agora eu fiquei muito decepcionado com Piratas do Caribe, cara, quando eu vi o Kraken morto. Tipo, a parada era muito foda, tu fosse absorvido por ele, apareceu em outra dimensão, não sei o que, o cacete A4, daqui a pouco a Marinha Britânica matou ele.
É.
Como assim, cara? Pelo amor de Deus. O Kraken do Fúria de Titãs ganhou mais pontos nesse sentido.
Eu gosto do Kraken do Fúria de Titãs de 81. Só que o Rodrigo Mala vai dizer que é ruim porque é mal feito, porque é stop motion.
Rodrigo Mala.
Para de implicar com os nossos ouvintes, cara.
Ouvintes é convidado.
Os ouvintes são legais, o convidado é Mala. Ele falou mal de Flash Gordon.
E o Kraken...
olha só, então, essa cena do Kraken no Fúria de Titãs é uma cena que tá datada pra caramba. Aquele boneco de massinha é genial do Ray Harryhausen. Só que, pô, aquele é genial, aquele é maneiro pra caramba.
Eu acho assim, stop motion assustador até hoje, cara.
Não, o problema é que é assustador, é bem feito até hoje. Só que você vê aquilo, na época era pra ser de verdade. Aí você vê aquilo hoje em dia e você pensa, não, cara, né?
Eu acho a técnica stop motion assustadora. O E-209 do Robocop em stop motion me dava medo, cara. A maneira que ele se movimentava e tudo mais. Eu acho que o CGI deixa tudo muito mais smooth, sei lá, e a coisa não fica mais tão medonha assim.
Pode ser. Mas talvez pro robô faça diferença, né?
É. Pô, eu lembro no Fúria dos Titãs, quando Deus estavam olhando pra aquela maquete do Olimpo e condenam o cara a se transformar no Minotauro, que a gente só vê as sombras, e aí você vê a sombra,
Aquilo é maneiro pra caramba.
Muito legal, cara, e é stop motion, você vendo o cara tomando a forma ali, virando o Minotauro, não mostra a cena, a gente só vê a sombra, mas aquilo é assustador demais, cara. E depois o cara ia lá e ia enfrentar a Medusa. As cobras em stop motion, caramba, eu sou...
É, aquilo foi maneiro.
Eu acho isso muito maneiro, cara. Velho pra caramba, mas ainda assim muito assustador.
Eu não sei, eu tenho a sensação de que eu não consigo mais achar tão assustador os filmes atuais em HD. Eu tenho essa sensação de que eles são... Você vê demais, sabe? Tipo, é tudo muito nítido. Quando você não conseguia ver todo o real do que era, era mais assustador.
Ah, então você vai gostar de Godzilla novo. Não vai dar pra porra nenhuma, tudo escuro, bota um... Vai de óculos escuro pro cinema, pronto. Não, mas eu acho o Kraken do Fruit Titans muito maneiro. O monstro ficou absurdo, cara. Eu achei muito maneiro.
Eu acho que me parece ser o maior monstro de todos, né?
Que a gente falou?
Em tamanho. Não, de todos os monstros do cinema, eu acho que em tamanho, o Kraken é o maior deles, né?
Acho que os monstros Pacific Rim são bem grandes, principalmente o último. Aquele, o final. Aquele lá era absurdamente grande, assim.
Pacific Rim, o cara anda no oceano, né?
Era sinistro mesmo. É. Eu não lembro o tamanho dele agora, de cabeça, mas...
É assim. O Kraken saía do oceano. O outro andava no oceano. E parecia uma piscina rasa.
É, verdade. Mas eu fiquei decepcionado com o Piratas do Caribe por causa disso mesmo. Cara, assim, o Kraken nunca teve uma figura definida. Ele podia ser uma lula gigante, um polvo gigante. Agora, pô, cara, você transformar ele, matar ele, assim, botar ele como um lixão lá, assim, sei lá.
Ele foi eliminado muito rapidamente. Ele foi realmente só um pedaço do filme, assim. Tipo, ele merecia mais destaque, porque, tipo, é um mito, né, gente?
E sabe quem me lembra o Kraken? Assim, não tem nada a ver, na verdade. Mas me lembra o Sarlacc do Star Wars, né? Que é uma criatura que você, quando é comida por ele, você vai viver tanto tempo sofrendo, não sei aonde, lá. Porque o Sarlacc, quando você fica sendo digerido por anos dentro dele e tal. Tanto que no universo expandido de Star Wars, Boba Fett consegue fugir. Que
a gente tá falando daquele monstro de areia do Retorno de Jedi?
Isso.
Ah, tá.
Isso.
Quando você cai nele, nego tem muito medo, porque ali você fica sendo digerido por anos dentro daquela criatura.
Essa história é meio caô, né? Porque você morre antes disso, né? Morre de fome antes disso.
Não, tem outras pessoas. Na verdade, você vai ter que matar outras pessoas que estão lá dentro pra poder conseguir comer, né?
Nossa.
Então você morre, né?
Então você morre.
Aquele monstro de areia me lembra um pouco aquele... Vocês viram o Ataque dos Vermes Malditos?
Putz, vi hoje.
Uhum.
Sim.
Pois é, aqueles minhocões eram interessantes. Mas eu sempre me incomodou o fato deles conseguirem se movimentar pela areia como se fosse no mar, cara. Como se fosse numa piscina.
É um furão, cara.
Pois é, mas não com aquela desenvoltura. Parece que nem o tio Patinhas quando mergulha nas moedas. Deve machucar horrores.
Não faz sentido, né?
É tipo aquela fase do Mario, do deserto, assim, os bichinhos. Só que os bichinhos são feitos de areia, então eles se movem rápido porque eles são feitos de areia e não ficam embaixo.
O Ataque do Maldito, ele é de 90, né? Alguma coisa assim?
90.
Ele não é nem tão ruim, cara. O problema é que nem eu começo a fazer assim. Aí vamos fazer o 2, vamos fazer o 3, vamos fazer o 4, vamos fazer o 5.
Aí fodeu.
entendeu?
Porra, até King... Alguém lembra de ver no... Eu vi no SBT, cara, King Kong 2, assim, King Kong 3. Tinha a mulher do King Kong, apareceu uma King Konga. King Konga, né? King Kong, sei lá como é que é o nome. Porra, cara, nego começa a viajar na maionese, assim. Aí começa a estragar esse, os mitos, né?
É, o primeiro filme do Verme Malditos pegava muito pelo lado psicológico. Tipo assim, eles sabiam que tinha alguma coisa aqui embaixo, nessa areia. E aí ficava aquele terror psicológico, o que a gente pode fazer. Aí começam alguns conflitos pessoais. Isso é muito bacana. Só que quando começam a ver os outros, 2, 3, 4, aí é muito focado no monstro, aí fica pobre. E aí isso leva a ter essas continuações. Eu lembro, cara, você falou aí de SBT, Elvis não, Tibério. É, eu lembro que tinha um filme, quase toda semana no SBT, passava algum daqueles filmes da Gangue dos Dobermans. Você lembra disso?
Eu ia falar Gangue dos Dobermans.
A Gangue dos Dobermans, a volta da Gangue dos Dobermans, não sei do que dos Dobermans. O primeiro foi muito bacana, mas depois, cara, pô, perdeu sentido. E aí era tudo era Gangue dos Dobermans.
Tipo, eu lembro que um amigo meu escrevia na revista de programa do JB, e aí ele fazia parte dos filmes da semana. Ele tinha duas linhas pra falar sobre cada filme. Então, só com duas linhas pra falar de cada filme, ele inventava um monte de doideiras pra colocar lá. Aí teve uma vez que tinha Gangue dos Dobermans em dois canais diferentes, dois dias diferentes. Aí a resenha de um era assim: cachorrada, e vai reprisar no dia tal no outro canal. Aí você via na linha lá embaixo, viu? Ainda tá aqui de novo.
Cara, e tinha muito isso. Era quase toda semana, aparecia esse maldito dos cachorros.
É, nessa vibe também de Sessão das 10 do SBT, tinha aquela... O Ataque das Formigas Gigantes. Vocês chegaram a ver, não, né?
Sim.
Eu lembro do nome, eu acho que eu não cheguei a ver, não.
É horrível, não perde tempo, não.
É, foi por isso que eu me apaixonei pelo Monstro do Armário. Mas assim, eu só tava tão feliz de estar faltando a aula e estar em casa vendo qualquer porcaria na TV, porque era pra estar na escola, que assim, eu criei o amor pelo Monstro do Armário. Porque, tipo, era melhor do que tá na escola.
É muito ruim esse Monstro do Armário.
É horrível.
Muito. Eu não consegui ver.
É horrível, mas é maravilhoso.
Lógica, cadê?
Eu entendo, Aline.
Pra quê, né, cara?
Não, é bacana. Eu também gosto de coisa assim.
Mas fala pro pessoal assim, como é que seria esse Monstro do Armário?
Cara, é um Monstro do Armário. Não tem jeito aqui.
Isso, é um Monstro do Armário. O único problema é quando o monstro sai do armário.
Mas o elenco é bom.
Mas é tipo assim, é tipo Monstros S.A., que eles são legaizinhos, mas...
Não, é um monstro que... É um monstro que vai matando. Sim, e tipo, pega a pessoa pelo pé e vai arrastando pra dentro do armário.
Não, e é tão terrível, a filmagem é tão terrível, que tipo assim, aparece uma pessoa perto do armário, aí aparece uma mão puxando pra dentro do armário, e aí começa a ouvir uns barulhos bizarros, a câmera treme, e aí começa, o ator que tá lá dentro começa a jogar as roupas pra lá de fora.
Exatamente.
Mas jogar em quantidade. Assim, sabe? Você vê nitidamente que ele tá arremessando a roupa, o armário inteiro ali, sabe? Uma de cada vez. Primeira calça, depois um cinto, depois essa camisa que tava aqui. Caramba, cara, muito, muito tosco. Muito
aí
tosco.
Aí tá aquela musiquinha.
Terrível, cara. Terrível demais.
É, tá certo.
E não, como é que acaba ali? No final, ele tem uma rendição porque ele salva um cara, né?
É, depois no início, ele começa a não interagir com as pessoas. Aí depois ele começa a interagir com as pessoas. O final é aquele final esquisito, assim, do filme da época, que não podia filmar muito o monstro, né? Então, mas é uma coisa meio assim, tipo, ele volta pra dentro do armário, tipo, pro mundo do armário.
A sociedade não. O reprimiu e ele voltou pra casa.
Não existe isso, né, cara? Só o Félix da novela falou isso. Mas o Ataque da Formiga Gigante, a gente até citou eles no podcast Star Trek, né, cara? Aquele medo do nuclear, né, de não sei o quê. E aí, assim, tudo antigamente, qualquer coisa virava, transformava qualquer bicho em alguma coisa gigante ou assustadora ou algum monstro, né?
Ou escrota.
Ou escrota.
Cara, acabei de ver que no elenco do Monstro do Armário tem o Paul Walker.
Sim, foi o primeiro filme dele.
Paul Walker e a Ferg. Olha só.
Sim, a Ferg, assim, aparece muito de rapidinho, mas o Paul Walker foi, tipo, o filme de estreia do Paul Walker.
É, agora eu entendo porque que ele se matou.
Merda, cara.
Cara, cara, alien é um monstro ou é só um alienígena? O que vocês acham?
Ah, eu acho bem assustador. Eu acho um monstro, sim.
Ambos. É um alienígena e um monstro, olha só. Mas... é que nem o Kinder Ovo.
Se você faz o comparativo do alien com, tipo, com o grande versus, que é o predador, o alien é tipo um monstrão, sabe? Ele não...
É porque o predador também é alienígena.
É, mas ele é super inteligente. Ele, tipo...
Ele é um monstro, mas ele, assim, o predador é um monstro pela forma que ele é, mas ele não é um monstro na natureza, né? O alien é um animal por natureza, né, cara? Seria mais monstro mesmo.
É.
Tipo, ele, tipo assim, tarrasco. Parece que ele não tem inteligência. O alien é como se fosse, pra mim, é como se fosse um, assim, um instinto, né, cara?
Exatamente, instintivo.
Instintivo. Então é um monstro. Ele é, pra mim, é um monstro, né, cara? Assim,
enquanto o predador, ele é tipo, ele é mais inteligente que os seres humanos, assim, então.
Mais ou menos, né, cara? Porque ele não viu Arnold Schwarzenegger só porque se forrou de lama, pô, burrão.
Tá.
Não, mas eu gosto da franquia, assim, é uma boa franquia e, tipo, é um dos monstros que daria medo mesmo. Até hoje, assim, é a franquia, cara, do Alien. Assim, os filmes são tensos. Ah, não sei se o último agora...
Prometheus,
né, cara? Que...
Eu gostei, cara. Eu acho que sou uma das poucas pessoas que gostou do Prometheus.
Eu gostei com ressalvas.
Com ressalvas. Até assim, até eles chegarem lá e descobrir o Alien, aquele piche preto lá e tudo mais, aquilo ali tava maneiro. Aí depois que, assim, sei lá, do meio pro fim, não sei. Sei lá.
Sabe por que eu gostei do Prometheus? Eu não sei porquê, mas eu tava alheio ao hype naquele momento e eu não sabia que tinha a ver com Alien. E eu comecei a ver o filme e falei, cara, essa nave eu já vi. Será que é uma homenagem? Eu fiquei tentando fazer o link, lembrei que era Alien. Falei, que maneiro, o cara tentou fazer uma homenagem e tudo mais. E aí, de repente, começa a entrar no filme e eu começo a ver aqueles tronos, aquelas cabines onde eles ficavam, gigantes. Eu falei, peraí, isso aqui ou foi muito chupado? Aí, no final, a gente vê que é o Alien. É isso, eu achei muito bacana. Eu achei que foi uma grata surpresa.
Eu não sei. Tem ressalvas também. Mas o Alien como criatura, cara, é uma máquina de matar, né? Assim, se você... O sangue dele é ácido.
Uhum.
É, tipo, a forma dele é usar as pessoas como hospedeiro. É, tipo, é uma máquina, cara. Inclusive, tem uma... Acho que é no Alien 3. Eles resolvem botar dois aliens junto. Um alien mata o outro pra usar o ácido pra poder fugir, né, cara? Uma parada, tipo...
Uhum.
Aí, se fosse de verdade, ia dar uma merda, cara.
É, eu acho que o Alien, ele é o grande monstro, assim, pelo menos da minha geração, em termos de dar medo, porque não tem como, eu não consigo ver maneira de tentar, tipo, dobrar ele e ele parar de matar, ele não consegue, sabe, não tem como, porque ele não raciocina, ele só, nada dele é agradável, nada, assim, não tem como ele não machucar ou matar as pessoas.
Não dá pra domesticar, né, ou você mata ou você mata.
E tem que matar direito, porque se matar mal ainda pode dar uma merda aqui.
Pois é.
O Alien foi desenhado pelo H.R. Geiger, um artista suíço, que tem uma arte meio puxada pro lado sexual, bastante, bastante interessante. E tem outro monstro famoso dele, que é o da Experiência, aquele filme com a Natasha Henstridge.
Que também tem um lado sexual bastante interessante.
Pois é. Sim. Aliás, a Experiência, além de me proporcionar muito medo, eu lembro que foi um filme que, assim, foi quando eu constatei que era muito constrangedor eu, criança, ver filme com cenas sexuais com os meus pais na sala. Era muito constrangedor e eu não gostava, assim, foi quando eu parei de assistir filme com eles, assim, porque eu falava, não, é muito esquisito.
Eu falei de ver Game of Thrones com os pais, alguém mandou pra mim, eu vejo com Game of Thrones com meus pais, não sei o que. Aí alguém me criticou aqui, eu não sei quem foi, não.
O que é que vai ver Game of Thrones com os pais, cara?
Ai, gente, que esquisito.
E aí, mãe, tu tá vendo aí, tá pegando a mulher legal, cara.
Agora, você sabe que as pessoas têm seus podres no armário, né? O Geiger, que ele fez várias artes maneiras, várias artes conceituais boas, capas de disco, fez o monstro do Alien, fez o monstro da Experiência, ele fez a Camisinha Assassina.
Puta que pariu.
Um filme alemão da Troma. É um filme alemão da Troma, tosquérrimo, assim, ruim.
Mas era o quê? É tipo uma cobra?
Não, é uma camisinha assassina.
Não, o detalhe é que é o seguinte, ela é assassina, mas ela não mata ninguém, ela só arranca o amigo fora.
Ela come pinto?
Isso.
Mas assim, ela é disfarçada e tu bota achando que tá botando a camisinha normal e na verdade...
Isso. Aí ela sai fugindo, assim, tipo uma minhoquinha.
Caraca.
Mas peraí.
Tu chega na farmácia, tu compra uma Jontex e ela come teu pinto, é isso?
Não, é na hora que você tá lá no Vamos Ver, ela parece, tipo, oportunista. Também.
Ela pega tua Jontex, ela esconde.
Ela troca, ela se coloca no lugar da camisinha, é isso?
É,
É, mas... porque o motel dá camisinhas pros usuários do motel lá, pros usuários não, pros hóspedes. Então tem a camisinha lá e o cara usa a camisinha e fica sem o amigo.
Mas mostra como é que surgiu isso? De, foi uma camisinha radioativa que ganhou vida, alguma coisa assim?
Ela é só, só tem os policiais tentando solucionar esse caso, assim, tipo, não fala.
Um monte de cara perde o pinto e não sabe por quê. É isso? Aí o cara.
Não, o policial ele descobre por quê, porque quando ele tá lá no motel, ele perde a bola direita, porque a camisinha come a bola direita dele.
Isso aí, mesmo.
Mas ele tinha a camisinha só na bola direita? Por isso...
Ele não tinha essa camisinha. Cara, não teve não, ela, não? É não fizeram ele na banana, na frente dele, não?
Não, é porque ele vai ter um caso lá com um cara lá.
O quê?
E aí ele vê a camisinha se mexendo. Ele é gay. Aí ele vê a camisinha se mexendo, ele agacha pra ver o que acontece. Ele fica sem. Assim. Não mostra com detalhes, não, felizmente.
E ele é gay chucrão, assim, sabe? Como, ele faz como se fosse um italiano chucrão, assim, então é bem tosco. E aparece com um cara que é nitidamente travestido tosco, sabe? É um cara vestido de mulher com uma peruquinha, sabe? Horrível.
Mas como é que você achou esse filme? Você tava procurando camisinhas assassinas na internet, aí você entende.
É Troma.
Não, então.
Troma é legal. Vocês não conhecem a Troma? Inclusive, também, a gente tá falando de monstros, tem que falar do Vingador Tóxico.
Sim. Não, exatamente. Eu sempre gostei de filme trash. Ver o Monstro do Armário, gente. Sabe? Tipo, foi um amor ali que, tipo, só desencadeou com essa trash na vida.
Mas, cara, peraí, eu quero entender melhor essa camisinha. Como é que ela chega no lugar? Ela vai se arrastando, entra por debaixo da porta, deve ter alguma cena com a câmera fazendo o papel dela ali embaixo no tapete, é isso mesmo?
O cara tem um motel pra encontros rápidos, né? Um motel quick. E aí a camisinha fica lá na mesinha de cabeceira.
Aberta?
Aberta.
Quem é que vai usar uma camisinha usada, cara, aberta? A para não tá nem enroladinha.
Mas, assim, é um filme trash, né? Você quer coerência?
É uma camisinha carnívora. E assim, eu lembro que na época que eu descobri a camisinha assassina, tinha baseado num quadrinho alemão, obviamente, né?
Ah, não tem quadrinho da camisinha assassina.
Eu te juro, é um quadrinho alemão. Deus. Só que tipo, é um negócio muito velho, assim, não tem, sabe, o negócio é muito, tipo, lado B. Não, nunca consegui nem encontrar, nem eu nem minha irmã, infelizmente.
Quem é a mente doentia que pensa numa porra dessas, cara? Eu
pois
fico pensando.
Ah, alemão, né, gente? Alemão.
E é Troma, gente.
Mas é tipo assim, é tipo aquele Tiff, aquele filme que a mulher tem dentes lá embaixo, assim, também que come a parada dos outros.
É tipo isso, só que em vez de ser só uma mulher que tem isso no, na, nas partes íntimas dela, é uma camisinha que você bota a camisinha e fica sem.
Mas vem cá, e quando ela corta o pinto, ela come? Ela engole?
Pra onde vai o pinto?
Ela sai correndo.
Pra onde vai?
Ela sai correndo. Tô falando, ela sai correndo que nem uma minhoquinha, assim, tipo, sabe, tipo, vai embora.
E rindo.
E rindo, exatamente. Rindo.
Mas ela vomita o pinto de volta? Como é que...
Não, ela
digeriu.
Oi? O lubrificante ácido, eu não entendi ainda.
É, tá bom, né? Acho que chega de camisinha assassina pelo podcast de hoje.
A Troma é uma companhia do Lloyd Kaufman que é considerada a mais antiga produtora independente em ação, que foi fundada pelo Lloyd Kaufman em 74. Tem um monte de filme trash, e é tudo trash. É, o Tromeu e Julieta é deles, o Vingador Tóxico.
Ah, meu Deus.
Troma. Vocês nunca ouviram falar em Troma? Mano, se a Troma é ruim,
Mas daí que saber que esse negócio era um pouquinho maior do que dois filmes, assim.
É tudo ruim, mas é legal.
Cara, tem um filme que, assim, não é considerado trash, mas ele é considerado, tipo, clássico. Não sei se vocês vão lembrar, que é A Pequena Loja de Horrores.
Não, é clássico.
Então, peraí, isso não é trash, não. Isso é bom pra caramba.
Não, eu acho maravilhoso.
É trash, mas é bom.
Exatamente.
Aquela planta é trash, cara.
Eu não acho trash, não, cara.
A planta concorreu ao Oscar de melhores efeitos especiais, sabe disso, né? A planta é bem feita pra caramba. A planta canta com movimentos labiais perfeitos. Peraí, a gente tá falando de qual? De qual Pequena Loja de Horrores? Tem um trash, sim. Viajei agora.
O do
Roger Corman é trash.
É com o Rick Moranis. Não. O do Rick Moranis, é o que eu
do
lembro.
O Rick Moranis não é trash, porque teve a primeira versão que foi do Roger Corman que tem o Jack Nicholson no papel pequeno. Essa daí é trash. E aí teve uma versão musical, que foi feita uns 20 anos depois, que é muito boa.
Então, uma cara com Steve Martin?
Isso, Steve Martin, Rick Moranis.
Isso, exatamente. Uh-huh. É ótimo, gente, adoro.
Esse filme é muito bom.
Bill Murray, tem uma galera, o John Candy, só gente maravilhosa, o James Belushi.
Não, e a música é muito boa, né? Tell me this feeling lasts till forever. Tell me the bad times are clean washed away. Please understand that it's
Pois é, mas é engraçado como é um filme que, tipo, ele é muito B-side, assim, não, sabe, tipo, até os Tomates Assassinos ficaram mais populares do que esse.
É? Tá aí um que eu nunca vi, cara. Sobre Tomates Assassinos, como é que eles matam? Eu nunca entendi. Eles vão pulando em cima e fazem você, sei lá, virar um pomodoro humano?
É tipo isso, é, eles, cara, são geneticamente modificados.
É, cara, é ruim assim.
Como é que ele mata? Ele chega
ele
até
tem
você?
Boca, tem, ele tem boca, tem olho, tem, assim, aí eles vão pulando, saltitando lá, que
isso, isso é seria... depois, né? Peraí, isso é depois. Não, o primeiro aí. Filme do Ataque dos Mais Assassinos são tomates normais que faz o barulho e não mostra como é que ele mata. Porque o troço é tosco mesmo. Aí o tomate começa a ficar grande, só que não tem ainda boca e olho, não. Eu lembro que tem uma cena que tem um tomate correndo, você vê um skate embaixo do tomate. Então, o que é?
É, tem. Mas assim, aí tiveram depois três sequências desse filme,
as
né?
As sequências, aí tem tomate que são...
Ele evolui.
Pois é, mas o primeiro, que é o melhor de todos, não mostra o que é. É simplesmente aqui.
Como melhor assim o tomate vai matar? Melhor de todos, cara. Melhor de todos. Calma aí.
Tibério, tem uma cena que tá um tomate boiando, aí você ouve, porum. Aí o tomate boia. Turum, turum, turum. E as pessoas começam a morrer na praia.
Tipo, tubarão.
Não, se você for procurar o que é o enredo dos Tomates Assassinos, assim, ele já dá um resumo patético do tipo, que fala, começa o ataque do dono de casa realizado por um tomate. Ponto. A polícia fica, tipo, sem saber o que que é. Porque, na verdade, o sangue é suco de tomate. É, e é isso. Pronto, sabe?
Não, meu Deus. E eles são pegos como? Eles tentaram atravessar a rua? Isso. Aí vem o caminhão e acaba o filme.
Não tem um negócio da música? Não tem uma música que atrai eles e as pessoas vêm pisar?
Tem, exatamente.
Tem uma música que atrai isso. E aí vem todo mundo pisar. Eles atraem os tomates pra um estádio e aí vem todo mundo pisar nos tomates.
É tipo um flautista de Hamelin que ele vai tocando e os tomates vão seguindo. É isso?
Isso.
Vê se eu não tô louca, mas tem alguém que não pode cantar e mostra a partitura. Isso
mostra a partitura. Não é que não pode cantar. Ele canta e bota a música pro tomate e o tomate tá com o tapa ouvido.
Isso, aí ele mostra a partitura.
Mostra a partitura.
Ah, não.
Não, mas assim, os tomates eram muito grandes. Como é que nego pisava nos tomates, cara? Não era isso, não.
Isso é do primeiro filme. Falando do primeiro filme.
Ah, caramba.
Agora, um dos filmes que eu não sei qual é, que é A Volta dos Tomates Assassinos, falando em filmes que as pessoas gostam de escolher, tem um tal de George Clooney no elenco.
Talvez, hein? Jesus. Tem George Clooney.
George Clooney, em 1988, fez A Volta dos Tomates Assassinos, que eu não sei qual, na ordem qual deles é. Acho que é o quarto.
É o 2. A Volta é o 2. É o primeiro, o ataque, A Volta é o 2, aí tem o mate, os tomates, assim, um negócio assim, tipo...
Eu só lembro do primeiro.
Aí, o terceiro, eles brigam com o manjericão, né?
A luta do século, né? Qual que veio primeiro, assim, se é o The Blob, né, que é a bolha, ou é o The Stuff, que é a coisa, né, cara?
Acho o The Blob é a refilmagem. Refilmagem do filme de 58 do Steve McQueen.
Mas aí foi em 88 esse remake, né?
O remake foi em 88.
Então foi depois da coisa. A coisa de 85.
Acho que a gente fez A Coisa, fez sucesso de novo. Caramba, então vamos refilmar o... E tipo assim, cara, aquele iogurte que matava as pessoas era muito sinistro, cara.
Não era sorvete?
Não, era sorvete.
Eu acho que era marshmallow.
É sorvete, iogurte, tanto faz. Não, ninguém explica o que
é. É um doce. É um doce branco.
Cara,
é até bem feito. Os efeitos especiais do filme, de um modo geral, são ruins. Mas os efeitos que mostram a coisa em si são maneiros.
Eu acho maneiro fazer os efeitos das pessoas morrendo, assim, cara. Acho que bem feito, sim. Vai de
e tal.
Mas não sei. Não entra na minha cabeça. Sei lá, cara. O cara é um minerador.
Não, é porque é pra comer.
Mas, véi, tu vai numa mina. Tu tá lá minerando a parada. Aí tu vê uma porra branca. Tu não sabe o que é. Tu vai meter na boca. Tá boa.
Não, mas... Eu pensei na mesma coisa que você, mas...
Não, na boa. Tu vê um bagulho branco escorrendo. Tu vai meter a boca. Não, não, tá boa.
Depende de quem, né?
Se eu souber a procedência, beleza.
Tu tá na mina, né? Olha só, tu tá na mina, vê a porra branca escorrendo, tu vai meter a boca.
Não tire essa frase do contexto, por favor. Agora, não confundam a coisa com o The Thing. A coisa é o The Stuff, de 85. The Thing é o Enigma de Outro Mundo, de 82, que aí é filme bom. É. Não é filme ruim, a gente tava falando de filme ruim.
Cara, mas eu vou te falar, cara, mas uma coisa especificamente, tinha uma coisa que eu gostava gostava muito de uma coisa. Tinha uma coisa que eu gostava muito nesse filme, que era a crítica ao consumo, né, cara? Porque você tinha todas aquelas pessoas que consumiam porque tava na propaganda, e era aquele momento ali meio falando do comunismo, porque na verdade as pessoas achavam que era uma arma que pode estar controlando todo mundo. Então eu achei bacana essa coisa de você não tinha como não fazer nenhuma referência com a Coca-Cola, que é uma coisa que todo mundo gosta e todo mundo vicia, sabe? Uhum. E era o propósito lá do iogurte, sorvete, sei lá o que que era.
Coca-Cola derrete você bem mais devagar do que o The Stuff, né?
Mas a coisa é um monstro?
Não lembro muito bem como é que ela foi criada, cara.
Acho que não explicam.
É uma substância branca, ponto. E transforma as pessoas em zumbi, ponto. Zumbi é monstro? Não entendi. A coisa é um monstro? Não liguei muito bem.
Na verdade, pra mim, a minha interpretação, senão eu não tô no lugar nenhum, mas a minha interpretação é que isso aí é uma homenagem aos filmes da década de 50 que falavam da invasão comunista. É aquela que nem o Invasor de Corpos. Então, se você deixar isso invadir você, vai mudar a sua personalidade e você vai virar um vegetal, você vai virar uma coisa diferente, você vai virar um zumbi se você comer isso. Então, você tem que ser contra. Minha interpretação foi essa.
Pode ser.
A tequila também faz isso comigo.
E ainda te tira a memória do que aconteceu, né?
É maravilhoso.
Se eu não lembro, não aconteceu, né?
Exatamente.
Agora, é diferente da bolha, né? Porque a bolha era um monstro mesmo, né, cara? Ela já atacava as pessoas, ela absorvia o corpo lá e tudo mais.
É um alienígena, né? Que chegou na Terra, no meteorito? Não sei, acho que é.
Eu não lembro também. Eu lembro de que tem um cara assim, encontra uma parada gelatinosa. Ah, que legal, uma bolha, vou brincar com ela. Aí gruda no corpo do cara e mata o cara. Aí,
ela vai crescendo.
Aí vai crescendo, que ela vai absorvendo mais pessoas. Por aí.
É tipo céu, né? Aquela coisa de absorver e vai tendo a mutação.
É.
Vocês assistem Dragon Ball, né? Eu não tô fazendo referência.
Não, eu assisto sim.
Então ignora aí, galera.
Eu conheço Dragon Ball. Se não assistir, não dá, cara. Assim, cada episódio um fica mais forte que o outro, não dá.
Mas não, tudo bem. Because you never can tell. There just might be a gremlin in your house.
Falando em monstrinho também, Gremlins também é um monstro interessante, né, cara? Assim, eles têm um poder meio sinistro, o modo de reprodução deles, se eles quiserem também, eles dominam a parada, cara.
Eu acho muito maneiro o conceito do Gremlins, apesar de ser uma coisa completamente surreal, porque assim, não pode comer depois de meia-noite, segundo qual fuso horário e segundo qual segundo hora de verão ou não, acho que a gente já falou disso, né? Mas então, os Mogwais, que é antes de virar o monstrinho, ele é um bichinho bonitinho. Depois que ele vira o Gremlin, ele vira um bicho maneiro. E o que é legal do Gremlin é que ele é zoador. Cara, ele é galhofeiro.
É um total. É maravilhoso.
Total. É o que eu defendi no Gremlins 2, do Gremlin ser aquele cara que fica fumando e bebendo cerveja e abre o capote pra mostrar as partes íntimas pra mulherada quando chega.
Gente, os vermes do MIB não seriam nada sem os Gremlins, porque eu vejo total, assim, a mesma carronagem.
É verdade.
Eu nunca vi, assim, os Gremlins porque, assim, eles só são fodas em comunidade, né, cara? Que um Gremlin é um merda, né? Tu vai dar um tiro na cabeça dele e acabou. Agora, o que é maneiro deles é o fato deles se reproduzirem loucamente, né, cara? Tipo assim, você joga na piscina, fodeu.
Ele é um mal coletivo.
Eu não queria comentar, porque eu já falei de Gremlins, o quanto eu não gosto de Gremlins especificamente, mas não quero criar polêmica. Agora, um elemento decepcionante enquanto monstro é que ele tem uma aparência grotesca, com dentes meio lagarto e tudo mais, e em vez de morder as pessoas, não, eles pegam um bastão de beisebol e batem em alguém.
Porque o troço é galhofeiro, não é pra ser um monstro pra dar medo, é pra ser um monstro pra ser engraçado.
Não era, cara, pra ser um monstro pra dar medo, cara. O primeiro era uma história de terror, tinha que ser dessa forma.
É porque a zoeira never ends. Apenas.
Por aí. Eu ri sozinho porque eu lembrei do início daquele podcast que eu fazia o Shark Gremlins. Os Gremlins na água. Acabou com isso.
Que podcast foi esse mesmo, cara?
Sei lá, sei que era a piada inicial de um dos podcasts.
Daqui a pouco vamos fazer um Shark Gremlins. De Gremlins.
Caralho.
Imagina só o Shark Gremlins que não pode molhar.
Ele cai na água, a próxima cena é a terra vista de longe, assim, né? Mudou de cor.
Gremlins me lembra muito aquele Furby, né? Aquele brinquedinho. Vocês já viram na loja de...
Sim.
E uma cena que eu acho muito interessante é no filme que eles vão pro cinema. Vocês lembram disso? Assistir Branca de Neve e os Sete Anões? Aí os Gremlins ficam encantados. Sério, eles ficam encantados com a cena e tal. O menino tá com a namorada. Aí eles aproveitam a situação pra entrar escondido na sala e provocam um vazamento de gás e explosões. Aí o cinema começa a explodir. E todos os Gremlins morrem, menos um que tinha ido pra uma loja de doce pegar chocolate. Vocês não lembram disso, não?
Tem
não.
Poxa, gente. É porque o cinema explode e mata todo mundo.
Isso é do 1 ou do 2?
Do 2.
É do 2. E tem uma coisa que você... Acho que você não tem idade pra ter visto no cinema quando passou no cinema. Tinha aquela cena que o filme arrebenta no meio. E aí, de repente, o filme...
Sim,
aí
lembro.
Aí para tudo. Aí todo mundo tava...
Lembro.
Apareceu o Grêmio de maneira... Na televisão não fazia o menor sentido.
Não, mas eu lembro que eu vi isso no cinema, eu era bem pequena, talvez seja uma das memórias mais antigas, mas sim, eu lembro.
Dando uma pesquisada pra gente conseguir fazer a lista, eu fui levantar o Frankenstein e eu descobri, cara, que teve uma versão em 94 com Robert De Niro e o Kenneth Branagh, cara. Como é que eu pude não ter visto esse filme? O filme é bom? Eu acredito que todo mundo deve ter visto, né? Pois é, deve ter sido uma falha minha só. O filme é bom?
Eu não vi também, confesso. Eu não vi, deixa eu ver.
Pô, Robert De Niro, Helena Bonham Carter e Kenneth Branagh, cara, não tem como ter saído uma coisa
ruim. Deixa eu só confirmar uma informação aqui, antes de eu falar besteira.
Eu acho que eu vi esse filme, eu acho que ele não é tão bom assim, não.
Não, eu tô vendo aqui a imagem dele, não, eu não vi o filme. Definitivamente eu não vi
o filme.
O Robert De Niro é o Frankenstein, a criatura, né?
Isso.
O Victor Frankenstein é o...
Kenneth Branagh.
Kenneth Branagh, é. Assim,
eu tô confundindo esse filme. Esse era o Kenneth Branagh, tô confundindo. Com outro filme do Frankenstein da mesma época. Eu vi esse... Tá aí, esse filme do Kenneth Branagh eu vi na época que passou no cinema, mas eu não lembro. E a minha cabeça confundiu com outro filme da mesma época, que eu vou ver aqui exatamente qual é o ano, que na verdade não é da mesma época não, é de um pouco antes, que foi o último filme dirigido pelo Roger Corman. Roger Corman fez um Frankenstein em 1990. Ele não dirigia filme desde a década de 70, e aí ele fez um Frankenstein em 1990. Eu confundi os dois. E o filme dele era com John Hurst e Raul Julia, mas é que tá, precisava pra rever os dois.
Mas você viu, então, o do Robert De Niro, não?
Vi.
E é o mesmo esquema da versão clássica de 1920?
Mesmo esquema da versão clássica, isso. Pelo que eu lembro, é o mesmo esquema da versão clássica. O Robert De Niro vira criatura e ele se revolta e foge.
A população encurrala ele no moinho, toca fogo, essas coisas todas, né?
Eu me lembro desses detalhes. Agora, pra mim, o melhor Frankenstein que tem é o Jovem Frankenstein, o do Mel Brooks.
O Frankenstein. É bom filme isso também, achei legal.
Esse é muito bom.
E esse I, Frankenstein aí, que saiu novo, antes de demorar?
Esse eu não vi ainda, esse é novo.
Esse é o da Apple?
Que passou.
Como assim da Apple?
I, Frankenstein.
Deus do céu.
Isso é desse ano, né, cara? Mas a crítica foi tão ruim que eu desanimei feio pra ver esse filme, cara, assim.
Fiquei
imaginando um crepúsculo de Frankenstein, assim. Aí eu não fui.
Mas também tiveram sequências, né, de Frankenstein. Tipo, a noiva e o filho de Frankenstein, né?
Tem
mas,
um monte.
Mas pra mim, o Frankenstein era o Boris Karloff. Eu não consigo imaginar outro,
eu
cara.
Também acho, eu também acho.
Pra mim, o Frankenstein é o Peter Boyle. Alguém viu o Jovem Frankenstein?
Cara, eu
alguém
vi.
Alguém viu o Jovem Frankenstein?
Eu vi,
que
mas
tem
eu
o não vi. Pô, esse filme é muito bom, toda vez que fala o nome da Frau Blücher, aí o cavalo rei chama. Vocês sabiam, curiosidade sobre esse filme, diz a lenda que aquela cena que o Igor, ele tá andando pelo, o Dr. Frankenstein chega de trem, aí o Igor, que é o Corcunda, ele tá andando pelo, tá descendo uma escada e fala walk this way, walk this way, walk this way. Diz a lenda que o Steven Tyler achou isso tão engraçado, riu tanto no cinema que ele fez a música Walk This Way. É sério, isso tá no IMDb, não é piada não.
Caramba.
É da época.
É que tem os personagens que marcam, cara. Bom, o Boris Karloff marcou, assim, como Frankenstein, assim, qualquer Frankenstein que eu vejo, assim, imagino sendo ele igual o... Não tem a ver com o tema, mas Sherlock Holmes, pra mim, é um Jeremy Brett. Quando você lê os livros, você tem uma ideia de uma coisa. E depois que eles identificam um personagem como sendo algum ator, alguma coisa, aí você grava, depois você só vê aquele personagem, assim, com a cara daquele ator, né? Engraçado, acontece uma parada meio assim.
Tipo Wolverine.
Agora fodeu, né? Que agora agora é o Hugh Jackman.
É, exatamente.
Se bem que Wolverine, a ideia original era um desenho, já era quadrinho, né? Então você já tinha o visual, né? O Frankenstein não tinha, né? Frankenstein não teve.
É, saiu do livro, né? Tipo, não
é, tinha. É, Sherlock Holmes, eu li Sherlock Holmes.
É, que nem aí, o Cthulhu, não tem.
Cthulhu, né?
Mas bizarro e... também que o papel do Boris Karloff ia pro Bela Lugosi, né? A princípio. Só que ele não falava inglês fluente.
Ah, é?
É, o Bela Lugosi, eu sou muito fã da época do Drácula, né? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas ele não falava inglês, ele só falava as coisas que ele aprendia. Tanto que as falas do outro filme que ele fez, o Drácula, foram. Ele aprendia a falar aquilo e ponto. Ele não falava inglês. E também não
tipo,
podia fazer
decorava a maquiagem. E falava?
Exatamente.
Ele quem fazia isso era o Jack Chan, quando ele veio fazer isso. Ele decorava o que ele tinha que falar pro filme. Depois
ele sabia o que ele tava falando. Tipo assim, eu sou
do...
aí o cara tá...
Exatamente.
Eu lembro do Bela Lugosi no Plan 9. No Plan 9 do Ed Wood.
Pô, eu não
Você
lembro
não sabe disso?
Eu não lembro de Plan 9 from Outer Space.
No fim da vida do Bela Lugosi, o Ed Wood se aproximou dele e fez umas filmagens assim, caseiras, ele na casa dele, cheirando flores, coisa assim. E aí o Bela Lugosi morreu e o Ed Wood pensou, vou fazer um filme com o Bela Lugosi. Aí ele mostrou o Bela Lugosi nessas cenas que ele tinha e botou um ator com um pano cobrindo a cara e era o mesmo personagem. Picaretagem já nos anos 50.
Gente, eu lembro
disso.
De...
Tá no filme do Tim Burton, Ed Wood.
Não, não lembro.
Muito bom, muito bom.
Não, não é o Edward Montezano, não?
Não, é outro filme do Tim Burton com Johnny Depp. São só uns 15.
Outro monstro clássico que eu gostei, assim, que eles refizeram, foi o, aquela série A Múmia, né, cara, do Brendan Fraser, né? Eu não sei se
mas o que, que você gostou disso?
Cara, achei divertido, achei, assim, na falta de Indiana Jones, ele conseguiu suprir a necessidade, a falta do Indiana Jones, sei lá.
Eu também, eu gostava, achava, tipo, emocionante. Eu era criança.
É divertido, assim, A Múmia tinha poderes, tinha a parada das pragas do Egito e tal, e depois, lógico que evoluíram até pro Rei Escorpião, não sei o que, viajar na maionese. Mas o primeiro filme, assim, o segundo talvez também ainda tenha um.
É porque o problema daquele filme é que o vilão não é uma múmia, era um espírito, sabe?
É.
Não tem por que ter múmia. Ali era um monte de perigos. Um espírito que morava no deserto, umas areias que faziam umas formas estranhas. Não tinha múmia, cara.
Eu tinha muito mais medo do escaravelho do que da múmia, cara.
Pois é, aquele ator também é meio sinistro, né? E ele não era uma múmia.
É, na verdade ele era uma múmia porque ele foi enterrado como uma múmia, né? Então, assim, ele reviveu porque ele foi amaldiçoado e quando voltou era uma múmia. Só que ele não era, assim, ele não tinha as bandanas e tudo mais. Mas
que
ele
que é uma prerrogativa pra você
exatamente.
Ser múmia.
Exatamente.
Você tem que ter bandana e você tem que andar de braços esticados.
Não, cara, um corpo mumificado, ele não tem que ter bandana. Cara.
Mas aí que tá.
Apodrece.
Mas eu não lembro de cena nenhuma do filme dele mumificado. Eu lembro dele brilhando, assim, com maquiado, bonito e, tipo, ele não tá.
Não, ele começa bem ruinzinho, ele vai absorvendo assim, a pele e o corpo de outras pessoas pra poder...
As pessoas que abriram a urna.
É, e vai matando a galera e vai pegando o pedaço dos corpos pra poder se remontar, né?
Isso.
Aí, assim, aí o segundo filme foi já ruim, que aí já tentaram criar uma história toda em torno da mulher dele, não sei o que, já foi mais ou menos. Aí o terceiro foi pior, aí depois fizeram uma múmia na China, usando aqueles soldados chineses lá, de barro lá e tal. Mas assim, eu achei assim, legal, assim, a ideia dessa múmia poderosa, não aquela múmia que vai andando meio zumbizada e tal. Achei legal, assim, eu gosto dessas porcarias assim, cara, não tem jeito.
Vamos lá. A Mosca. Cara, Mosca foi um filme maneiro. Eu não sei se tá muito nessa categoria de monstro. Se bem que é, né? Ele se transformou naquilo, virou monstro, né? Não tem como não ser. Agora, foi outro que teve continuações, né? Caiu na tentação de fazer o filho da Mosca.
Exatamente. Foi o problema em tentar aumentar aquilo, né? O primeiro já não acho sensacional. Ainda queria fazer mais, assim...
Ah, eu gosto do primeiro Mosca, cara. Assim, eu não sei se foi a época que eu vi, quando eu vi quando era criança, sei lá, tinha medo da mosca, não sei.
Não, eu gostei também. Achei aquela cena que a Gina Davis beija o cara todo no gosmentão lá. Foi meio nojento. Mas, ou seja, foi um filme bacana.
Teve refilmagem?
Isso é uma refilmagem, na verdade.
É a música da cabeça.
Né? Sabrina, que é um filme clássico que é o original. Esse aí é uma refilmagem. Eu não vi o original, não, mas tem um efeito especial que fizeram tosco, que, bom, década de 50, né? Que tem a mosca com a cabeça de gente.
Nossa!
Ui, esse não pode ser uma refilmagem 100%, porque eu não vi o original. Mas o conceito do cara se transformar na mosca é que ele entra num aparelho de teletransportar.
Isso.
Isso não ia ter em 1920, 1930, sei lá. Não ia ter esse conceito.
1958 tinha.
Ah,
1958 tá aqui. 58.
Tá. Mas era isso então? Era um aparelho de teleporte?
A scientist has a horrific accident when he tries to use his newly invented teleportation device.
Gente, que visionário.
Pois é. 58. Olha lá.
Maneiro.
Verdade. E depois ele fica, Star Trek inventou.
Ainda bem que a Roberta não tá participando.
Outro monstro também clássico, que agora meio que voltou à tona, assim, que eu acho que tá aí, porra, até por causa da DC, que ela, quando ela refez o reboot lá dela, que trouxe o Monstro do Pântano.
Que eu nunca entendi, eu nunca li Monstro do Pântano. Qual era? Ele era um super-herói por quê? Era um cara que via lá no pântano e fazia justiça com as próprias mãos?
Bem, cara, o Monstro do Pântano era um monstro, né? Assim, ele é composto de matéria tipo de lodo, assim, né? De tipo, como se fosse assim, teve uma parada de laboratório lá que misturou produtos químicos com vegetal, e aí ele transformou naquele monstro.
Mas o que que ele fazia? Ele via alguém cometendo um crime e se vingava?
Não, ele é anti-herói. Ele não é super-herói. Ele não é...
Ele é da linha da DC de anti-herói. Assim, aquela,
ele é vértigo.
Linha Constantine, linha assim, mais pra adulto. Uhum. Assim, não é uma linha super-herói, não.
Pois é porque eu sei que os quadrinhos foram muito premiados. E quem leu fala que é muito bom. Mas não é o meu caso. E eu fico imaginando como é que pode ser bom uma história de um monstro do pântano. O que tinha de legal ali? Alguém já chegou a ler, não?
Eu li algumas coisas dos antigos, assim, eu acho que tinha mais uma questão de identificação dele ser, tipo, mazela, sabe? Por ele ser mazela e ter algum tipo de sucesso de alguma maneira, sabe? Tipo, ele é um... Cara, é um monstro do pântano, e tipo, mesmo assim ele ainda conseguia ser melhor do que os bandidos. Então, rolava um pouco disso. Eu acho que eu acredito que seria muito isso que tenha feito dele um sucesso.
Não sei. Eu vou ter que ler então pra conseguir entender. Porque realmente não.
Não, o roteiro.
Esse enredo não justifica um sucesso.
O roteiro é muito bom. Aí que tá. Toda a questão de dinâmica, de diálogo e, tipo, toda a trama é muito boa. Não quer dizer que, tipo, a história em si seja incrível. Não, é o quão. Como ela é narrada, que ela é muito boa. É como ela é contada. Isso sim, no quadrinho é muito bom.
Uhum.
É tipo a criatura do Lado Negro, né? Que também faz parte desses grupos daí de criaturas da Universal.
Ah,
né?
O monstro de Loch Ness?
Não. É porque tem uma linha de criaturas que eles chamam de Universal Monsters, né? Que tem que é o Drácula, o Frankenstein, o Notre Dame, o Lobisomem, que são aqueles os clássicos da Universal. E entre eles tem a criatura do Lado Negro, que é tipo, seria o monstro do pântano, assim, só que é meio Aquaman, né? Sei lá. É um...
Não, é da Lagoa Negra.
É a Lagoa Negra, é isso.
Isso.
Lago Negro. Lagoa Negra é só o tamanho do lago. Não sei se usaram meio esse personagem pra fazer o Monstro do Pântano, que também era a mesma coisa, o cientista, que também
é na mesma
coisa.
Vibe. A única diferença é que, assim, tipo, o Monstro do Pântano ele é uma grande alga, né? Tipo, ele não tem uma forma real, assim.
É. Ele é uma alga?
Ele é feito de pântano.
É um algão.
Saindo um pouco dos monstros clássicos e saindo um pouco do cinema ocidental, tem aquele filme O Hospedeiro, que é The Host, o filme coreano do... Eu nunca sei o nome do cara, se é John Woo Bong ou se é Bong Joon-ho, sei lá como é que é o nome do...
Who
cares? Como é que fala? É um filme sobre um monstro que sai pela cidade, kicking ass, de maneira.
Mas é um monstro gigante? É um monstro normal?
E é grande,
é um monstro do tamanho de um bicho bem grande. Ele é maior do que uma pessoa, mas não é um monstro gigante, não.
Tem um pescoção.
Rapidinho, eu achei engraçado. O que eu acabei de falar agora, um monstro normal. O que é um monstro normal, cara?
Ele é da categoria tipo monstro que sai do lago ou do rio e vai atacar as pessoas. Só que como o rio não é tão fundo quanto um oceano, então ele não chega a ser o tamanho do Godzilla. Ele é o tamanho de, sei lá, deve ter 3, 4 metros no máximo, assim. Só que ele é forte pra caramba. É um...
É um monstro grande.
É um monstro grande, assim. Mas ele não é um Godzilla da vida. Ele só é grandão.
Já faz um tempo que eu vi esse filme, no Festival do Rio, anos atrás. Eu tava morrendo de sono quando eu vi. Mas eu lembro que ele tem um lance de coisa social também no roteiro dele. Mas eu precisava rever esse filme. ainda fora de Hollywood, teve o Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno tem aquele bicho, aquele ser estranho, sei lá, que tem os olhos que ficam nas mãos, e aquilo lá dá um medo. Aquilo é maneiro.
É mesmo, cara? Ficou com medo daquilo?
Não, fiquei com medo, mas achei um conceito muito interessante. Aquilo lá dá um nervoso. Aquilo.
Ele é aflitivo. Ele dá aflição. Você fica angustiado, tipo, ai...
Eu fico angustiado que se ele for pegar um café quente assim, ele vai queimar o olho, saco é? Como é que o maluco faz, né, cara? Sei lá, né? O maluco quer ver se a bunda tá limpa, ele bota...
Monstro que a gente não discute é o Sharktopus.
O Sharktopus é sinistro. É o Kraken moderno, né, cara? Trash.
Pois é. O que é maneiro do Sharktopus é que é uma mistura de tubarão com polvo e que quando ele chega na Terra ele começa a andar em cima dos tentáculos, como todos os polvos normais que você vê por aí que andam.
A Lula Lelé andava assim, né?
Ai, meu Deus do céu.
Então isso não devia ser Sharktopus, devia ser Shark Lula Lelé.
Cara, mas veio uma onda, negócio de tubarão, né, maluco? Não tinha uns tubarões também, super tubarões, que viam, davam cabeçada no vidro pra destruir os caras lá, que também eram os tubarões modificados também geneticamente.
Tem o Shark Sense, tem um monte de Shark.
Pô, cara, o nego se amarrava muito, cara. Meio tubarão só entrava na água, cara. Tubarão é um monstro meio ruim, né? Esse não, o Sharktopus não, é foda.
Eu vi outro dia, eu tava com tentando pegar coragem pra ver, que é o Mega Shark versus Mecha Shark.
Nossa,
eu
também.
É um tubarão mecânico contra o tubarão gigante, olha só.
Sim, eu vi isso. Eu não tive coragem de assistir.
É, isso aí foi baseado, claro, no Mecha Godzilla, né, cara?
É, claro. Agora, o Sharknado, que é o mais famoso dessa onda, eu diria que é um monstro, que aquilo não é um tubarão normal. Porque se você tá com um tubarão lá, voando no meio do tornado, e aí você chega com o helicóptero perto e o tubarão muda o sentido do voo pra atacar o helicóptero, então aquele tubarão voa. Aquele tubarão não é um tubarão. É um tubarão que voa. Ele não tá lá por causa...
É o tornado, né, cara? Não é o tubarão.
Mas aqueles tubarões não são exatamente tubarões, né? E, além do mais, o CGI é mal feito pra caramba.
E o Sharknado acho que também não é um monstro, né, cara? Assim, são tubarões que voam. É. Sem asas, né? Mas sei lá, cara.
O Sharktopus, de onde ele vem?
O Sharktopus foi uma invenção do exército ou da marinha, ou sei lá, de quem, de alguma entidade secreta dessa aí. Era uma invenção, era uma arma. Então era um bicho controlado pra você atacar, pra você usar como arma. Só que aí ele perde a maquininha que controla. E aí ele sai por aí matando geral. E essa é a história do filme.
Nossa, faz todo sentido.
É um filme chamado Sharktopus, gente. Vocês querem lógica nisso? Não tem.
E é dessa coisa do sci-fi, né? Que, tipo, só faz coisa trash.
Da Asylum. A Asylum só faz filme ruim desse nível.
Mas vocês viram a imagem do filme, que é o tubarão, tipo, fora da água, com vários tentáculos?
Eu vi o filme inteiro. Não vi imagens do filme. Eu vi o filme inteiro.
Cara, o banner do filme mesmo é... Na boa, eu não pago pra ver. Se tá no cinema, eu não pago.
É, o Sharknado eu vi que só foi pra televisão, a ponto que chamam de telefilme, mas o outro foi pro cinema.
Cara, o diretor tinha que ser preso, na boa, por ter produzido essa merda. Sem sacanagem, é muito ruim.
Tem, tô vendo aqui que tem uma continuação, que é o Sharktopus versus Mermântula.
Eu tô com medo de perguntar o que é isso.
Eu não sei, mas eu também tenho o meu medo.
Mermântula?
É uma tarântula com uma mermaid.
É, deve ser isso.
Sério?
Eu tô chutando, né?
É, isso mesmo.
Ah, cara, tem uma piraconda. Piranha-conda também.
Piranha-conda.
Piranha-conda versus Sharktopus.
Beleza, então de todos esses que a gente falou, quem que vocês consideram que é o mais assustador, assim, o mais maneiro, assim, como monstro? Independentemente do filme ter sido bom ou não, de repente esse monstro, na mão de alguém talentoso, faria um bom trabalho. Quem que você acha?
O xenomorfo do Alien, que fez bons filmes na mão de pessoas talentosas. E fez filmes não muito bons na mão de gente não talentosa quando fez o Alien vs Predador.
Pô, eu gostei de Alien vs Predador.
Eu também. Mas não por ser assustador, mas só porque...
Cada um gosta do que gosta, né?
É. Tá,
tem gente que gosta de Sharktopus.
Por exemplo.
Tem, cadê?
Não, mas eu também acho que o Alien seria como monstro o top, assim. O super trunfo.
Carol, e você?
Cara, eu sou cultista de carteirinha, então eu gosto muito do Cthulhu, mas os tomates assassinos estão no meu top 10.
Cara, é realmente que cada um que gosta de uma coisa.
Bom, eu escolheria o Kraken, cara. Eu acho que fazer um filme só sobre ele ia ser bacana. Não sei como é que poderia ser esse enredo, mas eu acho que é um monstro gigantesco no meio do mar. Poderia ser melhor explorado.
É.
E você, Tibério?
Cara, eu ficaria com as piranhas mesmo.
Voadoras ou não?
É bagaceira. So, I'm gonna fight a Sharknado. Bombs are gonna explode, blow, blow. We're all gonna die in a Sharknado. 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 A gente falou o dobro de tempo que a gente falou do Cloverfield falando da camisinha.
Então fica aí o alerta pra galera que frequenta motel, né? Tomar cuidado com as camisinhas abertas.
Não, camisinha demais, aberta é usada, assim.
Não, e o alerta principal é não vista sua camisinha na bola direita, né?
Ai,